sacode, abusa o sacode. Quando ele fala,
próximo.
Sem paciência.
Baila balança.
O dia do meio de semana, fala, fala.
Gente, parabéns.
Olá, galera. Com essa energia, a gente começa o nosso podcast de hoje com uma... Ela é atriz internacional. Ah, eu não posso divulgar ainda, né?
Que você vai
tentar
primeiro.
É isso, cara.
Ele tá, é porque hoje, assim, eles estão sentindo muito em casa, sabe?
Sim. Uma honra hoje aqui, mas eu sou o Carlos do Vai Desmaiar e ao meu lado...
Nanda. Hoje eu acho que vou ficar até um pouco deslocada, sabe, povo? Nada contra a nossa convidada, adoro ela. Mas eles conhecem a convidada mais tempo do que eles me conhecem, pra começar. Não é, Wesley?
É verdade. Tipo, ó, desde o tempo que era mato, a gente tava... Não existia nem o Twitter. Tudo que a gente fazia com ela era lá na época do Orkut, era a comunidade de Orkut. E a gente tá falando de nada mais... Nada menos do que ela, maravilhosa, outra internacional, tá? Outra convidada internacional. Com vocês, Gisele Soares!
Oi, gente! Que legal vocês cantando sacode. Tudo começou aí, né?
Tudo começou aí.
Foi antes do BBB.
Antes do BBB.
Tem que contextualizar, a gente explica pro povo. O que, que é sacode?
E aí, quem começa?
Sacode foi a primeira música que eu fiz, na verdade. Eu sempre gostei de cantar e dançar, só que eu não canto muito bem, né? Aí eu me arrisquei, porque eu adoro dançar, e foi o primeiro trabalho que eu tive na França, onde eu fiquei famosinha. E aí foi aí, depois disso, que eu consegui fazer um reality, assim, aqui no Brasil. Porque depois que eu fiz o reality lá na França, eu lancei essa música, que eu fiquei famosa, e depois
Gente,
vim pra cá.
Muito bom.
Foi pela MTV, né? MTV que gravou.
MTV que gravou.
Olha, na época era.
Olha, naquela época não tinha celulite nenhum, era perfeito, tudo durinho.
A Gi era uma menininha. A Gi era uma criança, cabelo preto. Enquanto entrou no Big Brother, tava meio ruiva, né?
Era.
Você que compôs?
Eu que
era uma mistura de português com francês.
É, eu sempre faço isso mesmo pra agregar, né? Valorizar o que é nosso lá fora. Então, sempre fiz isso. Sempre. E outra, assim que eu ganho dinheiro, né? Eu não deixava ninguém escrever, eu que escrevia. Porque cantar não ganha dinheiro. Ganha dinheiro a escrita, né? Os direitos autorais. Então, assim, eu já era malandrinha, né, meu amor? Então, eu já fazia assim. Eu falei, deixa eu escrever. Você quer produzir, eu escrevo. Mas eu escrevo horrível, né? De som, é uma mistura, tipo assim, eu não sei falar, sabe?
Eu sei também dançar.
Eu sei também dançar, então assim...
Eu sou a rainha do...
São minhas músicas lá fora, eu tenho duas ou três, assim.
Na verdade, tem mais.
Tem mais,
eu tenho,
né?
Aqui, ó, toda a discografia de Gisele Soares.
Gentinho Sexy, Miss Bikini Rio, Eclipse, 40 graus.
Eu acho assim...
10 motivos... E tem também aqui Até o Chão.
Até o Chão.
Até o Chão, eu conheço esse hit.
Até o Chão foi muito bom. Foi muito bom. Ganhei 30 mil reais pra esse...
Euros,
desculpa.
30 mil euros.
É, foi por isso que eu voltei pro Brasil, pra investir aqui. Aí, meu filho, já acabou tudo, porque a família pede muito dinheiro.
Família grande, né?
Família nordestina.
Família nordestina.
Eu que sou nordestino, minha família é enorme. Tipo,
amor, mas eu não sou, a minha também é imensa. Minha avó teve 8 filhos, dorme com essa.
Muito. Sabe quantos tios eu tenho só por parte de pai? 14.
Gente do céu, é muita gente.
Mas olha só, vamos começar do começo.
Não, peraí, antes de cortar, eu queria... Vamos expor as pessoas. Sei que o Wesley tem uma história com sacode. Confere.
Ah, é verdade.
Qual Wesley?
Eu? Ó. Fala. Foi em 2000... Eu já era do VD?
Não, foi em 2008 mesmo. Ela ainda tava no Big Brother.
Ele tem uma história com sua música.
Eu, com os meus amigos, eu tava em colégio, na época de colégio. Meus amigos do colégio estavam na casa de uma amiga minha. E a gente sentava em frente. É muito.
Uhum,
não deve ter esse costume de sentar em frente
à
casa.
Fofocando,
na calçada, ficar batendo um papo, fofocando.
Uhum.
A gente lá brincando, era na época do MP3, que você tinha que baixar.
Sim,
a
maior
música.
Trabalho.
Maior trabalho, colocava no celular, eu baixava um vídeo do YouTube, porque tava lá.
Transformava
aí,
MP3, transformava, eu já fiz muito isso.
E a gente em frente, todo mundo lá em frente com fone no ouvido, dançando sacode. A menina passou um ladrão. E levou!
Levou teu CD.
Levou o MP3.
Com
levou,
caramba,
ficou só o fone.
Gente, que aí está curtindo geral, né?
Pô, mas levou o fone. Não levou o fone.
Não, deixou. Porque ele levou, puxou da minha mão, o fone ficou no ouvido. Sacanagem. Mas pelo menos ele tem um bom gosto, né? Ficou ouvindo sacode depois.
Sacode pra você não foi bom, mas pra mim foi onde me lançou, assim, pras mídias europeias, né? Foi muito legal. Foi onde tudo começou pra mim.
Antes da gente começar a perguntar a nossa convidada, eu queria que o diretor, ele tá querendo me deixar surdo, cara. Ele falou que ele ia baixar um pra mim. Eu tô ouvindo 3 vezes mais alto. Obrigado.
Deus.
Obrigado, Deus. Então a gente quer saber, Gi, Como começou, tipo, a sua saga? Você saiu do Piauí, uhum, e resolveu ir pra Europa. Você não foi pra França, primeiro você foi pra Suíça.
Primeiro pra Suíça. Na verdade, as dificuldades do Nordeste é muito grande, assim. Ele vem também dessas dificuldades, família grande, não ter perspectivas. Tipo assim, eu tive que trabalhar muito cedo. Eu não tinha, assim... É culpa minha de não ter estudado, porque eu já queria ajudar minha mãe. Com 14 anos, eu trabalhava. Que é aqueles trabalhos que é jovem aprendiz. Então, eu servia cafezinho, água nas lojas de roupas, entendeu? Roupas, vendia tecidos. Então, eu trabalhei bastante tempo assim. Com 14 anos, eu estudava assim à noite, às vezes, sabe? Mas nunca levei o meu ensino adiante. Só fiz até o ensino médio. Então, assim, começou por aí. Aí, como eu fui para a Suíça, eu tinha uns amigos que todas as férias eles vinham riquíssimos. Compravam carro, terreno. Eu falei, meu Deus, de onde eles estão tirando esse dinheiro, né? Aí eu descobri depois que eles estavam na Suíça, que eles lavavam prato e tal, lavavam louça e faziam limpeza em casas. E era assim que eles ganhavam essa grana, porque é franco-suíça, então é muita grana. Para que você venha, imagina naquela época, em 2003, né? E eu tinha um namoradinho na época que tinha uma boa condição, era mais velho do que eu. E eu falei, deixa eu ir, me ajuda... Porque eu já tinha esse contato, né, desses primos antigos lá. Uhum. Que são primos antigos mesmo. Tipo, de longe. É, já, a porta, né, tava aberta. Aí, eu, na época, eu acho que ele pagou uns 10... Imagina, 10 mil reais na época pra mim ir. E aí, a gente terminou. Ele me ajudou. Ele era mais... Né, ele me ajudou, né? Porque quando eu quis voltar pro Brasil, já não tinha mais interesse de ficar com ele. Ou então, eu conheci o mundo. Então, você conhece o mundo, você não quer se casar. Que ele queria casar, comprou até um apartamento pra mim. Então, eu conheci o mundo, eu conheci outra coisa, outra cultura. E comecei a ir pra Suíça. Foi assim que eu fui pra Suíça. E quando eu cheguei lá, tinha 10 pessoas num apartamentinho pequeno, tudo irregular. E na Suíça é muito mais fechado do que a França. Se me pegarem, eles sabem, né?
Gente, a própria Sul da América. Foi dentro do carro escondida.
Foi isso aí. E tipo assim, eu sou muito desenrolada. Também a beleza ajuda, não vou mentir, né? Não vou ser hipócrita. A beleza ajuda, né? Cheguei lá em 2003, sei lá, eu tinha o quê? Eu ia fazer 20 anos, eu acho. E aí, aprendi muito rápido o francês. Deixei de trabalhar na casa deles, porque eu tava na casa deles, não falava nada. Então, era a forma de eu pagar o aluguel, limpando, fazendo comida. Eu não quero, eu quero ganhar em outros lugares. Então, eu comecei a conhecer as pessoas, a sair. Eu tive que sair. E aí, foi assim que eu comecei a encontrar pessoas italianas, espanhóis, porque lá falam francês, eu não sabia. Então, eu me aproximava dessas pessoas em eventos, tipo assim, de festas. Aí, eu comecei a ter trabalhos assim, a trabalhar em casa, a cuidar de bebê. Até que eu consegui um trabalho maravilhoso, que foi numa casa de uma pessoa muito rica, que era o cara era dono de um banco, e eu limpava a casa dela, 3 andares, de 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Isso em 2003, 2004. Eu fiquei trabalhando assim em 2003, 2004. Trabalhando assim, tipo militar, assim. Realmente, assim, todo dia de manhã eu tinha que limpar. Eu era jovem, eu ganhava 2.000 francos suíços. Então, você pensa, eu fazia assim com dinheiro. Eu tô rica! Eu fazia, mas eu era infeliz. Eu tenho um monte de queimadura aqui, porque eu sou muito desastrada. Fazendo comida pras crianças e tal. Era mesmo, assim, difícil. Era muito difícil.
Eu não sabia que no começo tu tava ilegal lá. Eu não
tava. Eu fui ficar bem lá quando eu comecei a ter namorados. Aqueles que me ajudavam a ter a carta de estudante. Então, eles se responsabilizavam por mim. E depois também eu fui casada... 5 anos, né, com o diretor, e foi, assim, o amor da minha vida. E eles também, é tipo um contrato, você não precisa casar, é um contrato. Se eu quiser me separar, 48 horas depois, 2 dias depois, eu posso escrever a carta pra prefeitura e a gente tá separado. Então, assim, é um contrato, né, a pessoa é responsabilizada, e foi assim.
E aí, como é que tu parou no programa lá no reality? Porque você fez um programa lá antes de fazer o BBB,
fiz,
né?
Fiz em 2006, onde eu fiquei famosa na França, em 2006.
Filho da tentação.
Então, saindo dessa casa, eu comecei a trabalhar em um bar português. E o bar português, ele ficava numa área que tinha muita publicidade. E assim, por incrível que pareça, real, assim... Veio um anjinho na minha frente e falou, você é muito linda, você é muito exótica, você não quer fazer fotos de esmalte, de batom? E foi aí que tudo começou.
É o que a gente chama aqui de olheiro. Então, lá também tem esse olheiro, então, que fica atrás de talento, digamos assim.
Exatamente. E, tipo assim, eu acho que... Eu sempre gostei de dançar, sempre gostei dessa área artística, eu sempre trabalhei com isso lá no Nordeste. Eu acho que o caminho tá ali, você passa por aqui, mas o caminho tá traçado ali. Então, apareceu essa mulher e ela me fez... falar o francês corretamente, e ela me botou no reality show, que foi esse.
Eu queria que tu falasse um pouco desse reality, porque ele foi pauta lá dentro do Big Brother também. A gente vai já chegar no Big Brother.
Eu não sou muito orgulhosa, não, tá? Não sou muito orgulhosa de ter feito, não.
Mas assim, pra tu explicar como era que funcionava, o que realmente tinha, porque muita gente... lê alguma coisa, tira a própria...
No SBT, não teve uma versão parecida?
Mas lá é onde funciona mesmo babado, assim. O SBT não tem um nível do que tem lá. Lá é prime time. Prime time, cara, é como Big Brother. Tipo assim, eu fiquei muito famosa lá. Tipo assim, todo mundo quer ver a hora final, se o cara vai sair com a mulher ou vai ficar com a outra que tá tentando acabar o relacionamento. Eu fui... meu primeiro contrato de atriz, até hoje eu tenho, que é esse contrato, que é Demol. A empresa, a Demol, mesmo do Big Brother. E até hoje eu tenho esse contrato como atriz. Então, assim, Ilha da Tentación, são casais que vão tentar a fidelidade lá, né? Pra ver se eles ainda estão, né? Então, assim, aí joga os homens numa ilha, as mulheres, a mulher dele em outra. E aí só tem mulher gata. Tipo assim, tem eu e 10 meninas. A gente tem que fazer com que esse cara não saia com a mulher dele.
É uma tarefa.
É uma tarefa, fazer com que ele... É, e tal. Então, a gente tem festas, tem rendezvous, assim, encontros pra ir, sei lá, vamos agora andar de paraquedas. Então, é meio que isso. Mas também tem que saber que muitos desses casais, às vezes, eles não estão juntos e vão só pra ganhar dinheiro e fingem que estão juntos.
É meio um pouco armado, às vezes.
Mas assim, também, às vezes, tem uns casais que juntam só pra entrar lá no programa.
Pois é. Mas eu não sou fiel de jeito nenhum desse programa, mas é minha história, eu não tenho vergonha, porque não é nada de pejorativo, as pessoas sabem que estão indo pra lá pra isso. Eu sou atriz, então eu fiquei muito orgulhosa, eu ganhei meu primeiro cachê de atriz. Gente, não, sabe? Saí do restaurante e pronto. Aí foi assim.
Gente.
E aí lá você resolveu se inscrever pro Big Brother? Tipo assim, você falou...
O Big Brother, assim, sempre foi minha vontade. Mas eu achava muito difícil, morando na França. E outra, nunca ninguém do Piauí foi. Eles nunca chamaram ninguém do Piauí, gente. Onde é o Piauí?
Nessa época não era feito pela internet. Era mandando fita e carta mesmo, né? Gente, o Big Brother da Gi foi em 2008. A gente tá no 22. Muita gente lembra que quando eu posto alguma foto, não dela, mas tipo... Posto em 2000, alguma coisa da edição 18, 19, o povo pergunta, quem é essa? Quem é fulano? O povo acha que o Big Brother começou em 2020, não.
É, acham que começou na edição da Marlon,
começou lá
não,
em 2002. O da Gi foi em 2008, o BBB 8. Ela foi vice-campeã.
Por 1% eu perdi.
Por 1%. Tem muita polêmica nesse negócio aqui. Foi menos de 1% ainda.
Foi.
Teve... A gente vai chegar lá. Mas assim, era tudo mais difícil, era tudo mais complicado. Não tinha internet, então era... O povo ficava ligado na televisão, esperava chegar a edição pra ver o que o Bial ia falar, o que ia passar.
É verdade.
Foi tudo mais intenso. Muito mais intenso que hoje.
Eu tenho uma anedota muito doida dessa minha inscrição, porque eu joguei, né, com as coisas da Ilha da Tentação. E eu vou falar assim, porque eu tenho uma carinha de anjinho. Eu tinha uma carinha muito jovial, né? Então, eu fiz de tudo, assim. Eu fiz polêmica. Eu tenho uma carinha de anjo, mas de anjo eu não tenho nada. Aí, ficava dançando lá, botando a bunda pra frente.
Prometeu horrores.
Prometeu horrores. Vai que eu quero entrar. Aí, eu mandei tudo e tal. Só que na inscrição, eles falam, se você for chamada por e-mail, não é a gente, não é a produção. Porque eles não chamam ninguém por e-mail, eles ligam, né? Só que nessa época, eu vim passar férias aqui no Brasil. E aí, eles não estavam conseguindo ligar pro meu celular da França, porque naquela época não tinha WhatsApp, era Skype, era não sei o quê, não tinha.
Não era coisa que hoje você compra um chip aqui e coloca lá, tá tudo bem.
E aí eu tinha botado o chip do
Brasil.
Do Piauí e tirei o da França, porque pode trocar. Eles mandaram um e-mail pra mim, que tem e-mail também que você tem que botar. Somos da produção do Big Brother, eu tava dirigindo, tá, gente? Sou da produção. Aí minha mãe, né? Tipo assim, quando eu fui contar pra minha mãe, a gente tava dirigindo. Eu tava dirigindo. E quando eu contei pra minha mãe que tava recebendo aquele e-mail, né? Cara, eu bati o carro na hora. Que era um carrinho que eu tinha, um Ford Ka vermelho. Vermelho, que eu tinha acabado de comprar, assim, pro meu irmão. Eu bati o carro. Bati o carro. Mãe, não é verdade, mãe. Não é... Porque eles falaram que não manda e-mail, mãe. Não é verdade. A gente ficou eufórica. Minha mãe que me incentivou pra fazer. Ela sabe de tudo. Ela falou super bem também, né? Quando
Beijo,
eu tava lá.
José.
Dona Josélia, minha mãe. Minha mãe, ela é muito inteligente. Então, ela sempre esteve comigo, assim, nesses projetos. Assim, eu sempre falo com ela.
E aí, você nem voltou. Você já ficou direto, né?
Eu fiquei direto. Amiga, eu deixei tudo lá. Dei roupa. Amiga, eu sou assim. Eu esqueço tudo. Eu não tô... Tem um monte de roupa minha lá. Tem um monte de coisa minha. Quando eu decido voltar, eu não pego roupa. Eu deixei tudo. Fica aí. Entendeu?
Gente,
Então, tu teve um tempinho pra se preparar?
Tive,
ou não?
Tive.
Ou foi, tipo, assim,
tive,
do nada?
Tive, porque a mensagem foi começo de dezembro. Eu tava antes, eu cheguei sempre antes do Natal. Então tive um mês pra me preparar, eu botei cabelo, pintei um pouco meu cabelo de loura. Porque eu sentia que, sei lá, quanto mais eu fazia isso, mais as pessoas iam me ver, sabe? Porque, tipo assim, a Piauí, morena e tal. Eu tinha um preconceito, o cabelo cacheado demais, uhum. O cabelo não sei. Então eu fazia aquilo ali pra me embranquecer um pouquinho, sabe? Pra tentar entrar na sociedade. Eu fazia isso e eu me arrependo muito, sabe? Tipo uhum. assim, pintava de louro mesmo, né, meninos? Então, hoje eu, assim, não faria, sabe? Tipo, pintar meu cabelo de louro, só se for pra um personagem. Mas aquilo era pra mim ter aceitação da sociedade, assim, pra sair daquela coisa de, uhum. vou pintar de louro, porque eu acho que louro eu vou entrar aí na sociedade, ter uma vida melhor, sei lá. Fazia isso.
E você se deu muito bem com a Rafinha na casa.
Dei.
E aqui fora, vocês se dão amigos? Vocês se dão?
Olha, eu sempre falava muito com o Rafinha, mandava até um beijo pra ele, eu fui perto da casa dele, só que recentemente, eu não tinha visto um stories, eu postei um stories de um fã que falou assim, não, você que ganhou, eles que não sei o quê. Aí eu postei sem querer, mas sem... E depois disso, ele falou, poxa, Gil, eu pensei que você era meu amigo, minha amiga e tal, aí...
Ele se doeu, né?
Doeu e nunca mais falou comigo.
Mentira!
Por causa disso.
Nossa, você tinha uma amizade legal. Eu lembro muito da cena que ele atende o telefone, aí ele fala, Gisele. Aí você falou que ele, te dei um carro.
Porque você deu um carro pra ele também, ela deu primeiro.
Foi uma troca.
A gente se deu muito bem mesmo no programa. Foi um feeling top, do começo ao fim, assim.
Eu acho
o elenco da sua edição muito boa.
Tem uns que dá pra tirar, assim,
sim,
descartar,
mas tem uma galera muito engraçada, cara. Rádio Pneu era muito bom.
Rádio Pneu era ótimo.
Rádio Pneu, né?
Marcão,
eu era apresentadora,
incrível.
Né? Tu assistiu, né?
Assisti horrores.
E eu que falava várias coisas erradas.
Anateia.
Era muito bom, era muito bom.
É,
a gente tava falando do blog ao sugo. O nome, na verdade, a gente colocava blog ao sugo exatamente porque ela falou errado.
Você fazia umas trocas de palavras por você ter vivido muito tempo na França.
E eu também tenho aquele transtorno, assim, que eu esqueci.
Dislexia.
Dislexia, e vou trocando. É uma merda.
Hoje, me conta como é que foi pra você a cadeira elétrica? Você ficou nervosa? Perguntaram alguma coisa muito diferente?
Ah, cara, pra entrar tem que mentir um pouco também. Ah, eu faço isso, faço aquilo. Tem que mentir,
sabemos,
pô.
Né? Lembra
que
Thaís Braz falou que ela era, como é que era? Rainha dos barracos, das tretas, sei
gente,
lá.
Gente, Mariem. Briga, confusão,
tô dentro, adoro.
Adoro,
é igual o Vini, que ele falou, olha, eu babado quando eu chego lá, babado. E o cara ficava ali,
ai, você deu uma exagerada.
Cara, na época, o meu único problema, eu me lembro que eu dormia muito. Sabe aquela coisa da adolescência? Tipo assim, saindo da adolescência e tal, tem um período que você dorme muito. Hoje eu já acordo 5 horas da manhã e tal, mas eu queria ter vivido mais. Eu naquela época, eu dormi um pouquinho. Eu e o Rafinha, né? A gente era bem preguiçosa.
Você fala que não tem muita coisa pra fazer na casa, né? O que você vai fazer é dormir.
Eu não era o nível da menina que fez a pouca, né? Não era aquele nível lá.
Gisele do céu.
Mas é real, não era aquele nível.
Mas dormia.
Mas dormia bastante.
Ali não era dormir, ali era morrer ali.
Gi, depois que tu participou do Big Brother, tu tinha uma noção de como ia ser tua vida fora, pós-BBB? Tu tinha noção, tipo, do sucesso que ia ser? Porque eu lembro, tu voltando pra tua cidade, num carro gigantesco, num caminhão de bombeiro, do Parou Teresina.
20 mil pessoas, gente, pelo amor de Deus. Você fica pirado porque você fala... É pra mim tudo isso? Você não
acredita.
Não, gente, tava me sentindo a Madonna, mas é uma responsabilidade tão grande que você pira, sabe?
Uhum.
E tipo assim, no Piauí a gente não tem psicólogo. E a pessoa fala, tá doida. A pessoa vê assim, é pejorativo, né? Uhum. Então assim, eu tive que depois ter psicólogo pra tudo isso. Foi bem difícil depois desse trabalho. Foi ótimo, porque eu fiquei mediaticamente falando... Nas mídias, eu consegui fazer meu trabalho, fiquei muito feliz. Mas depois tem toda essa responsabilidade de ser um exemplo. Eu não sou exemplo de nada. Uhum. Eu erro pra caralho. Uhum. Eu faço coisas erradas. Eu tô ainda me desenvolvendo. Eu já fui alcoólatra na França.
Como assim?
Tipo, eu saía muito pra beber. Porque você fica com saudade da sua família e da França bebe muito vinho. Então, assim, é todo dia, sabe? E, tipo assim, garrafa de vinho todo dia. Então, pra mim, isso era alcoolismo, uhum. né? Hoje eu bebo os finais de semana. Então, assim, eu não sou um exemplo.
Uhum.
Então, é uma responsabilidade muito grande. Talvez por isso também que eu quis, depois do Big Brother, né, ir pra fora. E também o preconceito, né?
Então, você sentiu isso. Preconceito por ser ex-BBB?
Eu senti bastante na no cotidiano. Eu senti. Hoje não tem mais isso.
Ainda tem um pouco, tem sim, um pouquinho, né? Jade não é nem por ser... BBB, né? A Jade é por ser influência e tá estreando na novela.
Eu senti muito assim, você é muito bonita, ela é perfeita, é bonita, mas, bom, ela tem muito sotaque. E, tipo, na França eu não tive problemas, porque eu estudava pra não ter o sotaque. Uhum. Então, eu acho que isso que não diminui você. No meu cotidiano, na minha vida, eu tenho meu sotaque. É meu piauiês, é natural. Agora, se for uma atriz que é de Minas Gerais, eu vou fazer. Então, as pessoas não têm essa imaginação, né? Eu acho que hoje, sim. Uhum. Mas, pô, eu vi muito isso.
Hoje, a Juliette, que é a Juliette, o povo fala dela. Tipo, já chamaram ela pra alguns testes, pra fazer algumas novelas ou algumas participações.
Não, foi um lance de dublagem, parece. Queriam botar ela pra animação. Dublar. Uhum. Um negócio e reclamaram do sotaque.
Mas assim, quem é ator, ele tem essa prática de fazer sotaques. Eu falo francês fluentemente. Uhum. E às vezes eu atuo sem nenhum sotaque assim, brasileiro, né? Que tem aquele sotaque brasileiro forte do inglês, do francês. Eu não tenho, cara. Tranquilo. É tudo memória.
Então você é a favor de Jade Picon em Travessia?
Não, mas peraí. Ela tá falando de preconceito
De ser do Nordeste.
De xenofobia e tal. Mas agora vamos para o preconceito sobre BBBs. Você enfrentou?
Eu enfrentei um pouco, mas eu adoro ter feito o Big Brother. O Big Brother me tirou...
Zero arrependimento.
Me tirou de todas as dificuldades que eu tinha, sabe? Eu ainda surfo nessa vague, no velho vague. Ainda tô aí nesse meio, fazendo meu trabalho. E por causa do Big Brother. Então, assim, eu nunca vou cuspir no prato que eu como. E eu acho que tem lugar pra todo mundo, sabe? Se a pessoa tem talento, se ela quer... Acho que a gente não pode impedir. A pessoa tem que mostrar o conteúdo, né? Agora, se for uma coisa rasa, sem conteúdo, aí dá muita sorte, né? Assim.
Não é generalizando, mas a impressão que eu tenho é que o pessoal lá de trás, as edições anteriores, eu acho que tem mais orgulho... Não, não tô generalizando, tá?
Uhum.
Que tem mais orgulho de ter participado do Big Brother ou de outros programas do que o pessoal de hoje. Porque eu acho que muita gente que entra hoje...
Eu queria entrar no
Big Brother. Você
entraria de novo? Por causa dos seguidores.
Muita gente entra hoje pensando já nos seguidores, nas públicas que vai fazer. Não, o pessoal ralava. Quem tava ali antes era pra ganhar dinheiro mesmo.
Não, mas eu acho que hoje em dia, o meio artístico, por ter entrado artistas também na casa, respeita mais. Na sua época,
de igual pra igual,
a galera tinha mais preconceito. Você era uma atriz, mas você não era uma atriz famosa. Você fez o Big Brother, você sai. Você sofreu preconceito do meio artístico?
Sim, eu tive um filme que eu fiz do Frank Aguiar, que o Gustavo Leão não quis me beijar na boca. Ele falou, não vou beijar um BBB. Era a cena, a gente tinha que beijar na boca. Ele era meu namoradinho no filme do Frank Aguiar.
Ele
é o protagonista do filme. E ele não quis me beijar. Ele falou, não vou beijar ela.
O diretor
vou beijar a Big Brother.
Tem fotos dela no filme Frank Aguiar. Cadê?
Temos fotos. Gente, mas peraí.
Eu tô chocado. Volta.
Mas você fez o filme?
Fiz.
Aí,
aqui. A Rose Campos, Nelson Xavier,
gente,
Gustavo Leão. E a Gisele Soares.
Olha, gente, esses atores maravilhosos. Que orgulho, né?
Se
não me engano, foi o último filme que Chico Anísio fez, né?
Eu tenho uma foto com ele. Olha que orgulho, gente.
Nossa.
Com o Chico Anísio beijando o rostinho dele. Tava na cadeira de rodas.
Ele deixou você beijar o rosto dele.
Deixou.
Deve ter sido o maior orgulho pra ti, porque, tipo, o Frank é piauiense também, né?
Foi.
Cãozinho dos teclados.
Foi.
Frank piauiense, Gi fazendo um filme.
Nessa época, eu acho que a Antônia Fontenelle não gostou, porque ela ia fazer esse personagem. Ela nunca ficou comigo.
Nem com a gente.
Mas deixa eu te falar.
Pois é.
Peraí, mas eu quero me aprofundar nessa tour do Gustavo. Ele sabia que você ia ser o par dele no filme, né? Quando ele assinou e tal. E aí, por que na hora rolou isso?
Preconceito, tipo, beijar. Eu acho que poderia dar muita mídia, né? Mas, tipo assim, eu me senti como se eu tivesse uma doença.
Uhum.
Gente, eu tenho uma doença. Pô, ele que perdeu, né? Mulher gata como eu. No auge da coisa, ele que perdeu.
Aí ficou um climão.
Eu fiquei mal, né, gente? Uhum. É claro, mas eu entendo aquela época, mente. Eu entendo, sabe?
Mas ficou climão, tipo, no bastidor, o diretor tentou conversar e tal.
Não, teve um climão, mudou a cena. Na verdade, eu não dou um beijo nele, eu abraço ele levemente, tento beijar, porque eu acho que a cena tem que ter um beijo. Na verdade, eu boto o beijo ali pra ter algo, senão fica só pegar na mão. Uhum. Então, eu botei o beijo.
Porque você até nas minhas séries turcas, que é cheio de merda, tem uns beijinhos.
Porque você era uma namoradinha do Frank que se despede dele pra ir em busca do sonho.
Como é que eu não vou beijar o meu... que ele vai embora, né? Tem que ter, sim, um beijo de língua ali, pô.
Sim. Virou coisa de amigo, parecia coisa de colégio. Assim, né? Gente, eu tô chocada.
Tô passada.
E voltando a Antônia, porque eu comecei a falar.
Ai, meu Deus.
A Antônia nunca me curtiu, eu acho.
Ela,
assim,
não curte ninguém, vou falar, a verdade é essa.
Olha,
eu fiquei
ela
sabendo.
Ela já chutou a gente várias vezes. Tem vídeo, ela já foi no TV Fama, xingou o VD. Esse, ela falou, esse sitezinho de... Porque antes a gente era no site. Beijo, Antônia. Espero que você esteja vendo isso. E é isso, cara, tá? Não é só
beijinho
você que tem um
olho.
Programa no YouTube, não. A gente também tem.
Agora, beijinho, vamos falar de pautas relevantes.
Vamos falar de bomba!
Não, quero saber.
O que é?
Fez esse filme.
Fiz.
E aí? Tentou fazer novela, fez testes.
Olha,
porque
olha,
o Brasil é novela, né, cara?
É, o Brasil é novela, mas tá mudando bastante. Teatro por isso
também.
Que eu voltei, né? Eu voltei porque eu nunca quis ir pra fora. Então, assim, voltando às novelas, no começo, como você não vem de uma panelinha, você... No começo, como você não tem segurança de ser ator, porque quem é ator, amiga, investe muito. Às vezes, os atores têm dinheiro pra investir. Ser ator tem toda hora fazer cursos, se atualizar. Então, no começo, eu tava muito segura, porque eu não me sentia... legítima ali, mas eu atuava já na França, né? Então, assim, pra mim, me conquistar os meus amigos, conquistar a segurança deles, demorou. Então, assim, eu tô sendo respeitada porque eu tenho uma carreira de 13 anos lá fora, eu fui atuar em francês, que é mais difícil. Mas aqui demorou pra caramba. As pessoas...
Até hoje não conseguiu fazer uma novela aqui.
Não, mas vou fazer, porque, tipo assim, as pessoas têm que entender também que tudo é um tempo, é um processo, sabe?
Uhum.
E, tipo, tem outros trabalhos que eu fiz com atores incríveis, enormes, franceses, que ganharam César, que é como Oscar, né? Então, assim, o que eu fiz é muito mais, mais difícil, mais incrível, assim,
é
lá
porque
fora.
Porque você foi pra um outro país, conseguir falar outra língua, atuar lá, fez cinema nacional lá,
caralho.
Fez teatro lá.
Então, assim...
A gente foi parar em Cannes, cara.
É.
A gente tava no tapete vermelho
chique.
Em Cannes.
Tem foto minha aí de Cannes?
Não,
diretor...
A foto de divulgação é, né?
A foto de divulgação do nosso flyer é exatamente ela no tapete vermelho de Cannes.
Ela foi quatro vezes, né?
É, mas eu já tô fazendo teste, porque recentemente, voltando à sua pergunta, gata, adoro a voz dela, né?
Ah,
essa voz de manhã deve ser rouca, né? Sai alguma palavra de manhã na tua voz? Bom dia, Galinho!
Eu sempre mando áudio assim que eu acordo, mando áudio pra eles.
Amo a voz dela. É, eu fiz um teste agora pra novela da Glória Pérez, que foi A Travessia, porque eles vão ter uma parte no Maranhão. Minha família toda é do Maranhão, sou teresinense, é só uma ponte.
Que separa.
É que separa, né, um estado do outro, tá? Maranhão, Piauí é uma ponte de 5 minutos. Então eu fiz, foi interessante pra mim, porque me senti segura. E é pras outras próximas, né? Eu já entendo mais esse sistema que muda, né? De uma atuação da França pra qualquer outra coisa. Não é o mesmo conceito, entende?
É, você chegou até a falar pra mim sobre isso, que lá na França, você, quando faz o teste, tem um ator
com
você.
Tem sempre ator comigo, e é sempre muito mais intenso. Os franceses são muito mais dentro de você. Tipo, eles, tipo assim, se eu chegar com um batom, alguma coisa, ele manda eu limpar a cara, vai limpar essa cara, tipo assim, é mais, como eu posso dizer?
Duro.
É mais duro, sabe? Os franceses, eles querem aquela coisa nua sua, aquela coisa real. Uhum. Por isso que você vê que os filmes franceses são mais, né, aquela coisa bonitona, é uma coisa mais profunda, né? Então, eu sofri muito nessa questão aí, eu aprendi assim. Já no Brasil, já é mais monólogo, assim, pra beleza tá no lugar, né? Tem que estar perfeito, cabelo perfeito, tudo perfeito, entendeu? É muito mais assim,
Então, poxa, ia ser uma grande estreia, né?
Grande estreia
na novela,
Quer dizer que você quase entrou
quase
pro elenco
entrei,
de Travessia,
quase
né?
Entrei, mas não foi... A Jade, eu quero desejar pra ela aí muito sucesso.
É que seria uma outra BBB, a Jade e a Grazi.
A Grazi, tá, aí, também.
Imagina três BBB na novela, que dá, né?
Mas já teve novela que teve duas,
não, mas não
tá?
Ah, é?
Qual? Agora tem duas também, Jade e a Grazi.
Não, acho que foi totalmente demais. Tinha a Vanessa do 1 e a Michelle. A Michelle foi
Michelle,
do
não, foi do 9.
Olha
foi
que legal.
Mas assim, não é que a Jade tomou o lugar da Gisele.
Não,
são personagens diferentes.
Não, até saiu isso na imprensa, né? Quem pegou o lugar, que ela pegou meu lugar, nem lugar eu fiquei, gente. Nem lugar, eu queria ter meu lugar lá.
Mas você fez de outras novelas também? Chegou a fazer?
Eu cheguei a fazer uma do Agnaldo Silva, que foi aquela, uma que a Suzuki... Não, não é a Dani Suzuki, não. É outra que tá na Record, que trabalhava na mecânica lá no...
A Juliana...
A Juliana Kinushi.
É.
É, aí esse personagem, ele disse assim, você mandou muito bem e tal, mas é porque eu acho que também tem aquela coisa de conhecer, né? Uhum. Acho que já conheci o trabalho dela. Então, até você quebrar a bolha, demora um pouquinho.
A gente teve algumas participações na turma do Didi.
É.
Eu lembro.
Eu trabalhei bastante.
Fez duas vezes.
Três vezes.
Eu lembro que teve uma que tu era a personagem burrinha na academia. Loira.
Namoradinha dele.
Naquela época ia muito bem pra mim. Hoje eu tô com nível superior. Naquela época era perfeito.
Você fez teatro na França também, né?
Fiz teatro, atuei. Na verdade, depois do Big Brother, eu fiquei 2 anos aqui aproveitando, Playboy, essas coisas todas. E aí, como eu senti mesmo essa coisa pesada do preconceito, eu peguei o dinheiro da Playboy e falei assim, pô, tá ruim pra mim aqui, o ciclo não tá funcionando. E eu gosto de, sabe, de arriscar. Aí eu peguei o dinheiro, falei, Carlinhos, tá surgindo aqui um projeto lá na França, uma participação pequenininha, eu tinha uma fala só. E aí foi um diretor, aí o Carlinhos disse, Gi, vai. Aí minha filha, quando eu fiz essa série, que é a série do canal Ter Fã, que é como a Globo lá, minha Nina, eu apareci, depois dali deslanchou. Aí eu peguei esse dinheiro, fiz curso Floron, que é um dos cursos mais importantes, onde a Catarina do Nove já estudou. Então, eu investi em mim, sabe? Foi assim que eu fiz, assim, pra me sentir melhor na minha pele, sabe? Que é tipo, meio que, às vezes uma vingancinha boa, assim, dessas pessoas não te dar não o tempo todo, e ter esse preconceito um pouquinho naquela época, te dá um gás. Então, às vezes, no meu começo da minha carreira na França, foi mais uma vingancinha, sabe? Dizer, vocês vão ver, vocês... Tipo, é mais isso, sabe? Eu acho que isso me ajudou, foi legal ter essa coisa em mim.
Gi, e esse negócio de preconceito com o ex-BBB? Quando tu voltou pro Brasil pra fazer o Big Brother, na verdade, tu veio pro Big Brother, tava namorando?
O Big tava namorando. Ai, mas eu terminei com ele.
Terminou pra entrar na casa.
Ele não queria que eu tivesse entrado, ele tinha medo que eu beijasse alguém, que eu ficasse com alguém. E ele falou, terminou comigo, eu sofri pra caralho.
Era isso que
eu falei, me espera, eu vou ficar bem financeiramente, vou ficar junto. Você fala bem as línguas, ele é muito esperto. Hoje ele fala o português divinamente.
Uh-huh, sim.
Ele veio pro Brasil.
Gente, e pra falar a verdade, que homem lindo. Pelo amor de Deus.
Eu ia entrar nesse assunto. E, tipo assim, a Gi veio pro Big Brother, namorava um francês.
Maravilhoso, belíssimo.
Gente boa demais, que eu acho que quando... Acho não, tenho certeza. Quando ela tava lá dentro, ela não tinha noção que o pessoal aqui no Brasil também adotou ele. Tipo, todo mundo gostou, shippou o casal, ninguém sabia nada do Alex.
Ele veio, né? Participou até do Super Pop.
Aham. Uhum. Ele participou do Super Pop? Participou. O Alice Manas Jimenez?
Foi.
Ele falou o quê? Eu não lembro, cadê essa entrevista? Eu nunca vi.
Tem no YouTube, eu te mando depois.
Menino, eu nunca vi essa entrevista.
Você tava na casa.
Parece que
quando a Ana Maria Braga te contou na casa, você até chorou. Ela contou que ele tava no Brasil. Ela falou assim, eu não sei se é verdade, me falaram.
Me disseram que na época ele pedia dinheiro para as entrevistas?
Não sei. Ainda.
E acho que é babado, é mentira, né?
Talvez é mentira.
Não sei.
Mas é, porque assim, na França, pra dar entrevista, às vezes, paga.
Então, gente, eu ia falir. Não dá.
Porque quando ela saiu...
Aqui no Brasil não rola, amores.
Aí quando ela saiu, que ela viu que o Alex veio, que todo mundo gostou do Alex, o Alex participou de fotos contigo, fez aquele... Que é até uma instituição que faz umas festas de São João. Vocês foram um casal, noivo e noiva.
Mas não deu muito certo, porque...
Arraia da Providência?
É porque esse tipo de namoro, quando a pessoa vem, cola muito em você. Tudo é você que paga. Não tem um equilíbrio. Então, assim, não deu porque eu não segurei a barra por muito tempo. A família é grande. Eu tenho que me sustentar. Então, assim, eu queria que ele trabalhasse, que ele fizesse coisa. Ele é modelo, ele podia ganhar muito. Mas estava muito pesado para mim, entende? Sustentar essa coisa financeira mesmo.
Vocês
do casal.
Se amavam, né?
Se amávamos, claro.
Tanto é que tu tem uma tatuagem.
É. GTM. Não. Acho que não dá para ver.
Ela
não.
Escreveu em francês, GTM, e ele escreveu em português para sempre.
É. Vai ser pra sempre.
Só que o pra sempre sempre acaba.
Mas o seguinte, a história é linda, né? A gente lembrar dessa coisa. É muito bonito. Uhum. Foi uma história de amor. Acabou dessa forma, tinha que acabar. Então, é isso. Agora eu tô solteira já há um tempão.
Mas e o coração? Como anda o seu coraçãozinho?
Cara, eu sou muito intensa quando eu gosto de alguém. É tudo ou nada pra mim. Eu gosto mesmo de... Eu gosto do casal. Eu acho legal a vida dois. Eu não gosto de ficar sozinha. Mas também eu tenho que ficar, porque eu tenho que me conhecer. Eu tenho que crescer comigo, né? Eu sempre emendei um namoro no outro. Porque eu tinha medo da solidão. Porque minha mãe nunca cuidou de mim. Meu pai, na época, também, alcoólatra e tal. Então, eu sempre tinha medo de ficar sozinha. Pra mim, ficar sozinho não era bonito. Era tipo uma qualquer. Eu sou uma qualquer porque eu não tenho namorado, né? E aí, depois dessa volta ao Brasil, eu falei, eu vou me conhecer mais e tal. Tudo bem. Aí, recentemente, eu conheci alguém que eu fiquei paquerando 4 meses pela internet.
Gente, bate papo alto. Tá diferente.
Com um diretor da Globo. E foi muito lindo. Tipo assim, amor à primeira vista pra mim. Eu nunca tinha sentido isso há muito tempo. Eu senti isso com o Alex, por exemplo. Eu fiz tudo pelo Alex, assim. Queria que a gente desse certo. Uhum. E eu fiquei 4 meses, assim. A gente falou de muita coisa bacana. Eu até mandei uma calcinha minha.
Viu?
Sentindo o cheiro do meu perfume. Peço pro Sedex.
Mentira.
Meu cheiro.
Ele é um diretor da Globo.
Não, é porque eu viajo muito. Eu tava no Piauí e mandei o um presente pra ele lá.
Tu mandou uma calcinha?
É, perfumada minha. Tinha usado um pouquinho.
As cores do mundo são diferentes.
Cara, aquele perfume.
É, o francês. Chance.
Ah, não, pensava que era outro.
Não, mas eu botei um pouquinho perfume minha calcinha também. Com perfume.
Fuzzy.
Era tipo esse. Eu não vou falar o nome, porque tem um perfume afrodisíaco.
É, né?
Tu usava
eu
isso.
Eu uso. Que se chama Kenga. É um perfume pequenininho, todo mundo vai achar aí. Esse perfume tem um chamariz, meu amor. Você bota ele só um pouquinho. Bota pra quebrar. É Kenga, a atração.
Não,
é
mas
Kenga.
Eu fiquei
interessado. Eu quero saber
dessa tudo. Não, vem cá. O perfume, mas você passou perfume Kenga na calcinha?
Botei um pouquinho.
Tá, foca.
Não,
foca na pessoa. Tu tá
4 meses namorando, vídeo, tal. Talvez a gente projetou algo e tal, não sei. Aí,
mas foram 4 meses só.
4 meses
na internet.
Não transamos, não beijamos, mas foi uma coisa muito forte. Sabe aquela coisa que acontece? Eu disse, porra, o homem da minha vida, não é possível.
Intenso,
e
né?
A pessoa também falando, a mulher da minha vida e tal. Eu falei, gente, que bonito, que coisa linda. Tá acontecendo comigo? Você não acredita que tá acontecendo com você. É uma coisa tão cinematográfica, romanesca, né? E aí, demorou esse castelo cair, né? 4 meses depois. É o cara casado. A mulher começou a me ligar. Foi uma merda, assim. Eu me senti usada. Tipo assim, aí depois ele... Eu achava que não era casado, né? Uhum. E ela começou a me ligar. Eu nunca vivi uma situação assim. Foi muito difícil pra mim.
Ela te abordou, tipo assim...
Muito.
Te
esculhambando.
É, não. Não me esculhambando, mas... falando que eu... É tipo como
ele
se eu fosse amante, né?
Uhum. E você
mas
não sabia
falou,
que
não
você
sabia,
era.
Não sabia.
Toda envolvida.
Marido,
você
me
conhece, você sabe como eu sou generosa nos meus relacionamentos e tal. Então, aquilo ali, pra mim, depois não foi complicado de saber que ele era casado. O mais complicado foi desse período que ele tava mal com a mulher dele, que não tava bem, ter ficado esse lance comigo.
Me iludiu.
Me machucou muito, eu chorei muito, passei mal, muito mal. Porque depois eu vi eles juntos de novo e eu
Faz
não sabia.
Tempo isso?
Foi agora, né? Semana passada. Aí ele me ligou assim.
Gente, para que a gente tá rindo, a menina tá triste, cara.
Não, mas ela tá mal mesmo. Eu
tô
sei
mal.
Que ela tá mal.
Aí ele me liga e tipo assim, olha, desculpa por ter te botado nesse problema. Eu amo a minha mulher. Oh, porra, esse meu amo minha mulher acabou comigo. Eu falei, meu Deus, como pode ser que tem gente assim? Ah, então assim, o que eu quero dizer aqui pra vocês é muito importante. Não machuque, não iluda as pessoas. Faça isso porque dói de verdade. Não faz isso porque você cria uma expectativa, uma coisa. E se você ilude, é melhor não fazer esse mal, que é um mal profundo. Você se sente muito mal também, sabe? Uhum. Porque você diz, meu Deus, como é que eu consegui entrar numa coisa dessa? Eu nunca ia pensar que ele faria isso, porque ele é uma pessoa de boa índole. Uhum. Então,
ele
assim,
é famoso?
Ele é famoso, muito famoso. É um ator, é um...
Diretor
global aí, que não tá mais na Globo. E foi amor à primeira vista.
Ai,
e aconteceu isso.
Vamos por eliminação. É. Ex-diretor global, casado.
Mas hoje, vocês estavam fazendo planos de, tipo, se encontrar?
Passar aniversário juntos, tudo.
Gente, mas como é que uma pessoa casada faz esses planos?
Não sei, cara. Vai entrar na cabeça das pessoas. Eu só quero que esse recado para os outros homens ou mulheres não iludir, sabe? Mexer com o coração das pessoas e criar tudo isso. Porque realmente pode ser traumático. Assim, eu tenho uma cabeça boa, eu tô bem, eu faço terapia. Mas, assim, na minha cabeça não existe pessoas que podem fazer isso, mexer, né, com o seu coração, pra mim.
É muito egoísmo da pessoa, eu acho que, tipo assim...
Essa empatia, né? Não tem empatia.
Só pensa em si, Porque, vou ter uma nova namorada, alguma coisa assim.
Eu nem posso nem julgar, porque eu não sei o que tá na cabeça dele. Eu tô falando por
eu
mim,
julgo.
Né?
Eu
julgo. Eu julgo por você, mas vem cá. Você tava viajando, né? Você tava no Piauí.
Tava trabalhando,
aí de lá
fazendo um filme.
Você fez um filme no Piauí com o Frank...
Frank Pires. Um beijo, Frank. Ele faz muito filmes lá.
Aí você foi pra São Paulo pra fazer uma peça.
Foi com a André Boncoff. Homem lindo, mulher.
É bonito.
Oh, meu Deus. É tudo lindo. É bunda, é tudo, gente.
Meu Deus.
É,
olha, não, e ela tá falando com propriedade, né? Porque eu li que vocês já tiveram
Eu já fiquei com ele, né? Maravilhoso. Ele é carismático, ele é generoso. Gente, ele é incrível. É, tipo, maravilhoso.
Mas vem cá, aí você tava lá em São Paulo, mas você tava de conversa com esse diretor pra vocês se encontrarem no Rio.
No
quando
Rio,
você viesse.
É. Pô, todos os planos estão pra cá abaixo.
Já vamos num check, ele é do Rio. Saiu da Globo, é do Rio. Casado. Vamos lá, galera. Ela vai soltar mais uma dica.
Vamos, galera. Mulheres, bora.
Vamos, e mulheres.
Vocês. A gente não pode fazer isso agora, mas se a gente for atrás, a gente consegue.
Mas é bem famoso, você falou.
É, bem
fez
famoso.
Bastante,
mas
dirigiu bastante novela da Globo.
Dirigiu. Mas bom, agora é passar pra outra. Talvez eu vou me inscrever no Tinder.
Ai, não.
Não sei
furada,
se funciona, é furada,
suada,
sei
suada,
lá.
Suada. Nada sério tu vai encontrar.
Minhas amigas todas estão no Tinder.
Gente...
Os meus amigos, o Carlinhos gosta.
Não vou comprometer a gente.
Vamos de Exposed. Não, a gente...
Voltando pra pauta.
O Carlos todo, de todo dia não. Mas
ai, não,
pelo menos duas vezes na semana, né, Nanda? Ele vem chorando, me engano.
Agora ele parou.
Tá parecendo galinheiro aqui, gente. Calma.
Vamos falar sobre a Gi?
Falar em galinheiro? Pera aí, já. Já, depois do bate-papo aqui com o Gi,
verdade.
Vai ter um especial à Fazenda, tá? A gente vai ficar falando...
9 horas.
9 horas. A gente vai entrar ao vivo, vamos explicar tudo o que aconteceu na Fazenda nessas últimas
Temos
horas.
Temos uma convidada também.
Convidada internacional.
Ela vem pra cá?
Vai ser por chamada de vídeo, porque ela é internacional também.
Vocês só tem gente internacional aqui.
A gente tá muito chique, cara.
Muito. Pois enfim, ó. Continua aqui, que depois da Gi, a gente vai entrar ao vivo, explicar tudo, nossas primeiras impressões. Então, ó, vocês já sabem, vocês conhecem lá o que a gente fazia no Cooler. É basicamente o que a gente fazia lá no Twitter, vim pra cá, tá? Então, fica aqui.
Gi, mas sua carreira lá na França, quando você fez o filme e foi pro cinema, você sentiu uma emoção, tipo assim, cara, eu tô no cinema na França.
Eu acho, das ex-BBBs, eu sou a única artista internacional, assim, né? Que tem uma carreira de 12 anos...
Lá fora.
Incrível, assim. Demorou muito, mas quando eu comecei a quebrar a bolha, cara, eu só encontrei pessoas, assim, geniais, que me deram muita oportunidade de crescer, de aprender. Então, assim, foi muito rápido e também eu aprendo muito rápido. E quando eu comecei a atuar em francês, eu comecei a ver coisas muito importantes pra minha atuação, né? Eu atuei, gente, em filmes de película. Hoje não existe mais filme de película, é caríssimo. É tipo, só filmes vintage, filmes... Hoje em dia, só quem quer fazer isso pra ter um filme vintage, porque é caríssimo. Uhum. Então, eu cheguei a atuar em filme... Pra mim, eu tô na história, em película. Então, assim, quando você tem um filme assim, você vai pra Cannes, a pessoa chama pelo seu nome, aí vem todo um filme na sua cabeça, de onde você veio, como vocês... Eu era humilhada, às vezes eu trabalhava no Piauí, as pessoas não me pagavam. Sabe aquela pessoa, eu te pago mês que vem, então assim, já...
Escaloteiro.
Já, no Brasil tem muito.
Tem muito, eu já passei muito isso. Então quando você tá em um festival e com aquele vestido caríssimo que usa a Jennifer Lopez, que eu sou louca pela Jennifer Lopez.
A gente tem cenas do filme.
Olha no filme.
Olha que chique.
Linda. Isso.
Essa cena,
eu acho.
Gente, tem cena, vocês não estão entendendo. Wesley, cara.
Problema de
morro. Ele sabe as falas.
Você quando um problema, Timó!
Eu falo, caralho, que merda!
Então, assim, pelo fato de estar num lugar privilegiado, vem todo um filme e, tipo assim, o mais difícil pra mim é não ter dividido com a minha família, porque eles não estão lá pra ver a proporção da coisa, né?
Sim.
E eu senti que... Eu venci, sabe?
Uhum.
Pô, eu venci, tá?
Né? Tipo
não,
assim.
orgulho grande. Falei, cara, eu venci, eu tô aqui. Eu tô aqui não porque eu dei pra alguém, eu tô aqui pelo meu talento, eu tô aqui porque eu passei no teste. Tipo, é tão legal, é tão lindo você... Porra, é pra vida toda
falando
esse sentimento.
Nisso. A gente tem aqui o livro da Gi.
Fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil.
Faz o Faustão.
Não é fazer teste do sofá, não, tá, gente?
Mostrar aqui.
Faz o Faustão.
Na e câmera do meio, era no meio.
Não sei se está focando, menina.
Fazendo mas eu vou mostrar aqui,
ó, a foto também. Tá linda. Essa foto
é linda.
Eu sei que foi um fotógrafo que fotografou Jennifer Lopez. Vou mostrar aqui. Vincent Peterson.
Não, ela é Vincent Peterson. Ele fotografou já. Ele fotografou só as tops. Tipo,
vou abrir,
Angelina
ó.
Jolie.
Eu tenho. Ah, tá aqui, ó. Jean Cannes, ó.
Afasta um pouco.
Ó, Jean Cannes aqui no tapete vermelho, chiquérrima.
Afasta mais um
pouco. Eu tenho esse livro autografado, tá?
Mandado pelos correios.
Esse aqui não é o meu.
Tu pagou, Xerri, eu te dei de graça.
Eu paguei, Gisele.
Menino!
comprei, tá?
Pra ajudar, né,
Mas, Xerri? Ó, uma coisa especial desse livro, é legal, é um livro gostoso de ler, não é tão grande, didático. É bem didático. E uma coisa chiquérrima nesse livro também, é que a orelha do livro, ó.
Tem
nada menos, nada mais que Pedro Bial.
Pedro Bial.
Ele fez, tipo, aqui.
Ele fez tipo um discurso pra você, né?
Foi.
Mas leia o discurso de Bial pra ela.
Vamos lá,
ele falou sobre ela no Big Brother.
Faz só um pedacinho, porque é grande. Só o comecinho.
Grande. Gisele Soares, assustada, ao entrar na casa mais vigiada do Brasil, aquele 8 de janeiro de 2008. A edição começava sobre grande expectativa. A anterior tinha sido um grande sucesso, que foi a do alemão, hein? O BBB do alemão e de suas duas mulheres. Ele não tinha o tipo exuberante de beleza que muitos BBB maníacos apreciavam. Ela não tinha nenhum tipo de beleza exuberante que muitos BBB maníacos apreciavam. Ela era mais mansa, lenta, como se andasse ainda no calor de sua Teresina natal. A gente via...
Quer saber mais? Leia o livro.
A gente via que o Bial tinha um carinho especial pra Gi... apelidou ela de Cajuína. O apelido foi ele que colocou lá, né?
Eu acho que isso também devido à minha mãe, porque o povo nordestino é muito acolhedor. A minha mãe levava jaca pra ele, do Piauí, quando ela
Mentira!
Ia. Te juro que a gente tem um pé de jaca, levava jaca, levava cajuína, levava manga rosa, porque é a manga típica do Nordeste. Menina, ela levava tudo. Eu acho que teve esse carinho também. E, tipo, e ele me apelidou de Cajuína, né?
Que e
eu
nunca fui. Ficou uma marca registrada.
Pra falar a verdade, eu gosto do apelido, mas eu não gosto que me chame pelo nome Cajuína, assim. Porque eu vou contar um spoiler pra vocês, eu não gosto de Cajuína. sério, eu não gosto. Mas eu bebo, assim, eu tento apreciar, mas uma coisa assim que eu amo. Você
acabou de perder uma publi de
Cajuína. Não, ninguém nunca me chamou pra publi de Cajuína. Eles utilizaram muito a minha imagem e ninguém nunca me chamou pra fazer nenhuma publi de Cajuína. Porque
que pouco eu vou,
porque já venderam muito, então eu não sirvo. Eu já fiz a publicidade pra eles, ninguém nunca
de graça,
me chamou.
Né?
Foi tipo
o que aconteceu
assim,
com a Juliette, no Pipos.
No
Pipos, ela disse lá no Big Brother que gostava do salgadinho, do Xilito.
E nunca
chamou.
A gente
chamou de Xilito, né?
Nunca chamou ela.
Mas você fez um caju nas costas, não
fiz?
Fez
um cajuzinho nas costas.
Pra representar.
Fiz. Eu fiz. Eu acho que é tipo assim, um apelido carinhoso que ele me deu. Mas assim, no Nordeste todos me chamam assim, mas assim, amigos próximos eu não gosto. Uhum. Tipo assim, se o Carlos vinha aqui e diga, Cajuína, que ele adora me chamar.
Ela não gosta.
Eu não gosto, é Gi.
Eu falo, oi, Cajuína. Fica pauleira.
É uma coisa assim,
Mas eu lembro também que tu aproveitava esse hype, né, da Cajuína e tal.
Uhum.
Queria fazer um perfume.
Eu vou fazer.
Vai fazer um perfume com essência de caju?
Vou, com essência de caju e fragrâncias francesas, que é aquela chance que eu adoro Dior. É Dior, não, é Dior?
Chanel,
eu adoro Chanel, meu filme da Chanel, que eu mandei lá na calcinha. Botei na calcinha. E a fragrância demora muito. Esse processo de fazer perfume, tipo assim, não é como a Jiquiti que já tem lá as coisas dele.
Uhum.
Fazer um perfume, testes e testes e testes. Porque como é que vai fazer, tirar um pouco da essência do caju? É difícil. Então, é laboratórios, assim. Então, demora pra caramba.
E é difícil esse negócio de cosméticos.
Ele sabe. É difícil.
Que lida com pessoa, tipo, tem gente que tem alergia, não sabe o que vai acontecer.
Menina,
é muito difícil.
Por isso, sabe quanto tempo a Jennifer Lopez demorou pra fazer a linha dela? E ela é riquíssima. Mais de não sei quantos anos a Jennifer Lopez nunca teve produtos de beleza.
Eu amo que ela é muito fã da Jennifer
Lopez. Eu sou fã.
Comparavam com ela, tá?
Eu amo a lenda.
Eu amo. J-Lo, pra mim, é tudo. Cadê os corações que todo mundo faz aqui, né?
J-Lo é
tudo.
J-Lo é tudo.
Tem um agora que é assim.
Que é assim, né? Que faz assim.
Não, esse aqui, ó.
Que isso?
Eu já vi, Parece outra coisa isso aí.
Hoje, a gente tá falando de J-Lo, internacional. Nessas suas idas aí pra fora, seus trabalhos, você conheceu grandes atores, assim, famosos?
Conheci e já até fiquei.
Quero nomes!
Eu conheci um cara que eu adoro, que é Fuck My Wife, que é o Robert De Niro. Fiquei na mesa do cara.
Nossa.
Em Cannes,
Ele é enorme.
Ele gosta de negras, assim, mulheres negras, assim. E a mulher dele é lindíssima, negra, linda e tal. E ele fala um pouquinho português, ele foi muito legal. Só que esses atores...
Ele é italiano, né? Então eu acho acho que o italiano ajuda, assim.
Mas esses atores muito internacionais, eu já percebi que eles estão muito na lua. Eles não olham pra você o olho. É muito estranho. Eles estão em outro lugar. Eu nunca entendi. E aí, eu conheci também o Gerard Blotton, que eu não sei falar inglês.
Gerard Blotton. É o do filme 300.
Do filme 300, que fez o Rodrigo Santoro. Conheci ele. Deu uns,
o Rodrigo
deu uns pega nele.
Deu,
ele deu um pega em mim, né? Tipo assim...
Temos fotos.
Aí, ó,
tem uma foto eu e ele?
Você ficou com ele?
Fiquei.
Mentira!
Ah, olha aí!
Aí ele é gato,
mas é criancinha. Olha, parece que ele é meu pai, né?
Gente. E aí, ele foi legal...
Foi bom, beijo,
gente,
como foi?
Assim, os brasileiros beijam melhor, né? O brasileiro, pá! Assim, os europeus, os americanos beijam, mas é mais educadinho. É o que ficava pegando na bunda. Vem cá, rapaz!
Mas ele é gente boa.
Maravilhoso, super generoso. Às vezes você acha que esses artistas muito famosos são as pessoas mais difíceis do mundo. Eles são as pessoas mais simples do mundo. Eles usam chinelo e tal. Aqui no Brasil, os artistas, eles... são muito mais arrogantes, entende? Você vai na França, você fala com qualquer artista muito famosão, eles vão falar com você, vão te dar atenção. Uhum. Aqui eu acho que os artistas são um pouquinho mais arrogantes, entendeu? Os americanos são super tranquilos, são acostumados, então eles sabem, né? Porque como é que eu ia chegar, o cara ia sentar na minha mesa, me paquerar se ele não fosse uma pessoa simples? Pô, quem sou eu ali na fila do pão, né? Claro que a beleza ajuda, né? Porque eu sou bonita,
mas
né? Lá nessa
fossa
aí, eu sou bonitinha, né? Eu tenho que me elogiar, né? Porque a autoestima tá lá embaixo depois daquela situação.
Mas tu acha, tipo assim, tua visão, eu zero tenho essa visão porque eu nunca presenciei isso, mas tu acha que eles também usam o fato de eles serem famosos, jogar aquele charme e ir atrás de uma, pegar assim uma menina, vou aproveitar. Porque o Leonardo DiCaprio, dizem que ele tem disso, né?
Ele tem disso, né?
Não, o povo fala da tour da idade, né? Que ele
menino,
não pega até...
Ele tá agora
depois de
não, ele só gosta de loiras. Ele, não sei como ele ficou com aquela morena, ele só gosta de loiras.
Mas agora já tem problema com idade.
Mas é falar que agora, hoje saiu a notícia que ele tá com a Bella Hadid, e a Bella Hadid tem 27.
Uhum.
Então, ó, ele pulou aí
dois. Olha, eu namorei um mês com... Fiquei em contato, um mês. Eu acho que eu tenho até o número dele aqui no telefone do... André Brody. Eu tenho talvez o número dele aqui no celular.
Do filme
Pianista, que quase ganhou um Oscar.
Mentira.
Ficou com ele também?
Fiquei, a gente ficou.
Temos fotos.
Gente, ela tá certa, deixa ela curtir a vida.
Não, gente, mas é uma paquera, nós dois. Ah, ele abraçado comigo.
Deus disse que tem foto. Tá aí ele, ó.
Tá aí?
Tá. Cuidado pra não aparecer o número dele, assim.
E ele falava inglês, francês, como? Vocês se comunicavam?
A gente se comunicava muito mal, só beijando mesmo. Só beijando mesmo.
Um mês assim!
Foi fazia tradução.
Foi um mês assim, cara!
Tradução.
Usava o Google Tradutor.
Toda hora.
Mentira.
Demorava um delay, era dor de cabeça. Não aguentava mais aqueles monte de texto, oh, meu Deus. Demorava, vem logo. Tipo assim. Aí ele me chamou pra ir pros Estados Unidos. Eu fiquei com medo, assim, sei lá, do nada, assim, pegar o avião. Imagina, não conheço a pessoa. E aí, pra casa, não tem coragem, assim. Eu morro de medo, cara. Porque eu gosto muito de filme de horror. Eu gosto muito dessas coisas de crime. Essas
aí ficou traumatizada.
Aí eu já fico ligada, entendeu? Acho que o Tinder é perigoso também.
Gisele não perde tempo, né?
Ela que tá certa. E do Brasil, pegou famosos, além do
André? Ah, só vou te dizer a lista, meu amor.
Cite 5,
vai. Não, ele não. Quem eu peguei?
Você falou do André aqui já.
André Bancoff. É o que teve filho agora, que a irmã dele é... Como é o nome, gente?
Eu sei,
deixa eu te falar. O Kaique Brito.
Ai, bonito.
Kaique Brito.
Ela tem bom gosto, hein?
O Henry Castelli.
Nossa, sou gato, Gia.
Meu amor!
Já não é bagunça!
Peguei. Quem mais, gente? Fala aí, que eles lembram pra saber, sabe? Fala aí, quem mais? Ah, gente, tem outros que eu não...
Sabe,
eu quero
mais?
Só falar os bonitos, só os bonitos.
Puta que pariu, imagina os que ela pegou, vão ficar
os
sentindo muito mal. Os outros vão ficar
esses três já tá top.
Eu acho que tá bom.
Tá,
já.
Três, dois internacionais e... Pô,
tem um da Record que é bonito.
Que eu peguei.
O diretor falou uma coisa aqui no meu ouvido, vou falar
quem?
Só a resposta.
Bernardo
não.
Velasco,
eu peguei ele.
Pegou.
Eu não lembro.
Bernardo gente... Velasco.
Ah, ele é gatíssimo.
Eu nem lembro.
Ele é bonito também.
Como é que a gente fica assim...
Gente, mas assim...
Vou contar, tipo assim, Nem sei se ela sabe disso, mas às vezes a gente cuidou um tempo do Instagram da G e tal.
Pega o microfone.
Ficou muita gente me paquerando.
É, a gente via lá que tinha muita gente paquerando ela. Tinha. Tipo, pessoas que a gente nem imaginava. É. Aí, tipo, aí, o Carlos.
É, eu falo, Gi, abre ou
não abre? Não abre, deixa pra ela, velho. Ela que vai começar.
Eu, Gi, responde.
É, tipo
Gi.
Assim, é.
E a gente selecionava. É. A gente selecionava
gente,
pra ela.
Gente, eu não dou em cima, assim. É, tudo acontece vindo, é tipo, um passo na frente, outro passo na frente. Nunca eu vou pra cima. Mas, assim, da minha situação agora, eu vou pra cima, minha filha. Eu vou pra cima agora, como um tratou.
Mas você já tá pronta pra outra?
Ei, Carlinhos, a gente sabe que vai morrer um dia, né? Então, assim... então, assim, cara,
fazer
a gente...
Fazer que nem o Day DJ, a vida é um
sopro. Carlinhos, eu acho que eu vou ficar choramingando. É 3 dias chorando. 3 dias chorando, fechou. Parte pra outra, pra poxa.
Outra. É
isso, é sobre. Já aí... bloqueou o diretor? Já tá tudo bloqueado? Já?
Eu morro de medo quando eu bebo. Eu fico ligando pra todos os meus ex. Eu fico enchendo o saco de...
Você bloqueou,
então. Eu tenho que apagar. Porque senão eu ligo.
Você apagou o número dele.
Eu apago de todos. Ótimo. Porque eu ligo.
É, mas ele não foi um namoro, né? Foi um namoro virtual.
Mas ela
se envolveu emocionalmente.
Não, foi sabe o quê, meu amor? Sabe o que foi? É... Como é que se diz em português? Às vezes eu esqueço as palavras em português. É...
Chique isso.
É, foi...
Uma paixão
platônica.
Ah,
que paixão. Foi uma merda, entendeu?
Ela se envolveu emocionalmente, cara.
Ela tava contando aqui...
O Carlinhos sabe,
olho,
ele que
viu
comigo.
Dela, o olho dela tava cheio, assim, tava... Ela falando, homens, não façam
ai,
isso.
Ai, eu tô muito curiosa. É. Puta que pariu, que eu sou noveleira, né? Você falou diretor da Globo, já tô aqui. Ai, meu Deus.
Fez novelas que você gosta.
Fez novelas que eu gosto? Sim. Atenta.
Mas é isso,
eu
gente.
Eu gosto mais da novela das 6, hein?
Eu adoro um diretor, não sei por quê. Me dou super bem com diretores. É sério. Todos os meus namorados da França, 2 foram diretores. É porque eu acho que tem um...
O quê?
Meus maridos, é. Eu fui casada com um diretor. Eu tô 3 anos e outro 5 anos. Então, eu me dou super bem, porque tem uma divisão ali artística, a gente divide coisas. É, até mais que um ator, porque às vezes quando você é ator, aí tem um pouco de ego e tal, aquela coisa de ciúme, ou então inveja, às vezes rola também, né? Aquela coisa, ah, ela tá
competição,
indo
mais,
competição. Então, isso aí já me tira todo o amor.
E essa história de teste do sofá, tu já ouviu falar, é verdade?
Olha, todo lugar existe, até na França existe. Aí vai de você, né, encarar o problema. Você quer fazer isso, você quer dar e amanhã não fazer o filme?
Nossa,
você escolhe.
Já falaram disso com você?
Não, é tipo assim, se você... Não, é tipo, uma mulher bonita, atriz, o cara é solteiro, ela é solteira, ele vai tentar alguma coisa. É você dizer o que eu quero pra mim. Eu quero dar pra ele, eu quero ficar com ele, eu quero fazer meu trabalho. Então, é uma decisão sua, mas toda... Qualquer mulher solteira, que o cara pode ter uma atração, ele vai querer alguma coisa. Eu, se eu fosse diretor e vivesse um monte de homem lindo, maravilhoso, eu ia também tentar alguma coisa. Claro! E foi! É problema, é?
Depois vai sair aqui Gisele Soares, gente, topa teste do sofá.
Não, que isso?
Não, falou se ela fosse
diretora. Se eu fosse diretora.
Mas o povo é doido, vai sair isso.
Não, mas, assim, pô, a realidade da vida é essa. Quando você vê uma pessoa bonita, você tá trabalhando, cara, acontece.
Pode sentir uma atração.
Pode sentir uma atração, aí se beber uma, vai sair, vai dividir o cinema, sei lá. Por isso aí que rola um beijo, aí depois
atrizes...
outras coisas, tu não vai fazer nada.
Muitas atrizes são casadas com diretores, muitas Sim. atrizes são casadas.
E outra coisa, não é porque você namora com o diretor que você vai trabalhar com ele, não. Porque é muito mais difícil trabalhar com ele. Porque vai dizer ela, e por isso que não rola. Todos os meus noivos, maridos diretores, eu nunca trabalhei pra eles. Nunca, assim, tipo assim, depois eu podia ter feito uma coisa, mas nunca trabalhei, nunca me deram outras coisas. Uma Sim. coisinha só pra dizer...
Até pra saber que você tá com ele sem ser por interesse, né? Tipo assim, porque fica assim, até
tem muito
fica
isso.
essa impressão, né? Tipo assim, vai achar que eu tô com ele por interesse.
Não, é porque eu, quando eu gosto de alguém, não tenho nenhum tipo de estratégia. É mesmo carinho, eu sou daquela... Eu sou muito, como eu posso dizer, muito sentimental, assim, falando. Eu sou muito sentimental. Então, quando eu gosto de alguém, é carinho. Não tem como... Eu vou pegar esse cara porque ele em cima dele...
Né?
E, porra, se eu fosse assim, cara, eu era bilionária, né? Porque um monte de namorados que eu tive que era super rico e eu não fiquei, Sim. então...
Gisele namorou príncipes na França.
Namorei!
Jura? Como é que é namorar um príncipe?
Ah, igual, meu irmão.
É igual aqueles filmes que a gente vê.
Eles vão pro toalete iguais, falam palavrão.
Não, mas não tem, tipo, mais regras, mais compromissos.
Você tem que comer melhor com os garfos, né? Eu sou muito distraída. Já traduzi qual é o garfo que pega a porra toda. Então, tem que ficar sempre assim. Ou às vezes tem um alvo na coluna e quero ficar assim. Então, tem toda uma postura, né? Toda uma elegância. E não ser você mesma. Então, não dá pra mim. Eu quero ser eu. Não gosto de namorar com alguém que não é eu. Mas quando você é jovem, você encara um pouco tudo isso, né? Quer entender, quer viver, então...
E a família família dele te aceitou de boa? Não. Porque você era uma plebeia, né?
É.
É, porque rola um preconceito.
Ai, é muito excitante ser plebeia. Adorei. Ai, eu adorei. Poxa, gostei. Adorei ser plebeia. Adoro esse
Eles
tipo...
não se aceitaram.
Cara, é muito difícil você vir do Brasil, de uma família humilde, não ter muita cultura. Eu tive que aprender a cultura na raça, pra poder entrar na sociedade, saber falar quem é Picasso, quem é coisa e tal. Então, assim, quando você vem numa família assim, a pessoa tá completamente apaixonada por você, ele traz, né? Então, assim, o povo te trata muito mal, tipo, muito mal. Tipo,
você
assim,
pensa que é uma aproveitadora também.
É uma coisa horrível, é horrível. Realmente horrível. Mas, bom, eu aguentei, minha irmã. Tava apaixonada também, a gente aguenta tudo, né?
Gente, hoje... príncipe da onde? Vou pesquisar depois, tô muito curiosa.
Ai, toda vez vai precisar todos os mais sombras.
Mas isso
eu achei muito chique do príncipe. Achei muito chique.
Do príncipe eu não sabia, é uma novidade.
É história de filme, cara.
Ô, oh, deixa eu te falar.
Mas é aqueles príncipes que não tem mais dinheiro, amiga. Tá?
Então ele também era plebeu. Quase isso.
Gente, que a língua delícia. Francesa é muito chique, né?
É, só fala tudo
muito tipo, sexy.
Com...
Eu queria que você falasse uma coisa não sexy de uma forma sexy. Tipo, quero soltar um pum. Mas, tipo, em francês. Como...
Je veux te donner un shoot.
Mas tem que ser assim, ó. Ah, tá. Sexy, sensual, tipo...
Je veux te manger.
Você vai fazer o quê?
Te pode... manger. Tu...
Tomar um gelo.
Je veux te manger un tiers, mon amour. Tu pour moi. Tá,
eu tenho um pouquinho. Meu amor.
Mon amour.
Quem
aqui
não sabe, mon amour? Agora, je veux te manger, veja.
Por moi, por mim.
Mon amour pour toi. Mon amour pour toi.
Meu amor por você.
É enorme.
É enorme. Ah. Vamos fazer assim, Gil. Tu vai falando em português. Tu vai falando em francês.
Fala uma frase.
E eu vou aqui traduzindo, tá? Do meu jeito. Tá, tá.
Vibes Rádio Pinel. Lembra das traduções da Rádio Pinel? Eu amava.
Tu tinha um personagem na Rádio Pinel.
Tinha, eu fui a Anatéia.
Anatéia.
Só tinha eu como mulher.
Vai, continua.
Eu vou falar só uma frase da gente, do momento que eu estou aqui com vocês.
Tá.
Je suis très heureuse.
Eu tô muito... É um prazer enorme...
D'être avec vous ici dans cette moment historique.
Eu tava lá em Murici.
E todo mundo vai ficar rico. Eu ouvi isso no final.
Mas eu ia fazer uma tradução, tipo assim, uma tradução... Do meu jeito, que ela falou, eu tava lá em Murici e todo mundo vai fazer o rir, entendeu?
Agora, a minha tradução é o seguinte, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse momento histórico, que é o Vai Desmaiar, que vai ser uma história linda. E eu faço parte dessa história.
Ó, agora, gente, vocês que estão comentando no Twitter, estão comentando lá na hashtag PodVD, tem as perguntinhas aqui que a Ju separou. O Frank Carvalho quer saber quais os planos dela daqui pra frente.
Achar um homem que preste, né?
Mas aí, e os planos profissionais?
Ah, eu sou uma pessoa muito independente. Então, eu tô sempre produzindo, eu faço tudo. Eu sei escrever, eu escrevo pra programas de TV. Eu sou atriz, apresentadora.
Você fez um programa de Hora da Venenosa,
eu apresento também. Então, eu tô sempre ativa. Eu acho que o artista, ele não tem que ficar esperando cair do céu. Nunca vai cair, gente. Nunca vai cair nada. Então, assim, é uma sorte. É uma sorte que acontecer. Então,
eu tô sempre produzindo. Mas todo mundo. Tipo, todo mundo acha que tem... Todo mundo quer que as coisas venham com facilidade, mas não, tem que ir pra luta. Tem que ir pra luta,
Sofrer mesmo. Ah. E eu tô fazendo um monólogo, vou fazer um monólogo em breve, que vai falar só do reality show. Vai falar disso, desse universo.
Uma peça.
É uma peça, ficção-realidade, que é o que está fazendo muito. Vai ter um pouco de stand-up. E vai contar tudo isso. Os tantos de remédio que eu tomei pra depressão, remédio pra alcoolismo, remédio pra isso, remédio pra aquilo. É um personagem ficção. É ficção também, tá? Então vai contar o universo dessas pessoas. Tem muita gente que faz reality show que também se suicida, porque não tem mais a fama. Então eu fiz pesquisas na França. Tem dois participantes que se jogaram na frente do caminhão. Do carro, porque já não tinha mais a fama e outro se suicidou, entendeu? Então, assim, conta todo esse universo da... Mas tudo divertido, baixo, né? Porque o drama...
Ah, muito divertido! Saindo daqui, ó...
Não, cara, é porque a comédia, gente, vem do drama. A pessoa que conta, eles contam o drama, pelo amor de Deus, então...
Você vai falar desse altos e baixos, né? Porque faz um reality show, ganha uma fama enorme, e depois vem...
Mas sabendo que é um personagem... ficção, realidade. Sim. Tem que ter cuidado. Tem certas coisas ali que não é meu. Mas sim, tem outras que é. Então fica no pensar na pessoa.
Sim.
Então vai ser muito irado.
Se tiver a personagem mandando uma calcinha para um diretor, ele é casado...
O perfume, o meu perfume. Olha que perfume maravilhoso, gente.
Pelo aí você já Deus, sabe.
Gente, é muito fora da casa. Nada, ela puxa a bolsa.
Olha que perfume top, pelo amor de Deus. Aí, olha aí, olha aí. Maravilhoso.
É bom.
Chique. Tá doido.
Chique
é. Caiu chique tudo aqui.
Eita, gente, gostei, é bom, né?
É bom.
Ó, outra pergunta. Agora foi a Carla Souza. Quer saber se ela entraria na Fazenda. Você
olha,
entraria na Fazenda, Gi?
Olha, eu só tenho medo de bicho, assim.
Então não vai gravar.
Olha lá, é um ótimo lugar.
Câmera, é bom perfume, câmera? Câmera, é bom?
Bom, calado.
Olha, eu faria, sim, se eu tivesse num momento psicológico bom, por exemplo. É, porque ir muito mal psicologicamente, muito sensível, você não avança, né? Eu tenho que ir com uma coisa de garra, assim. Se eu tiver uma energia muito competitiva, como eu, agora eu tô, que eu vou passar o trator em todo mundo, entendeu? Aí eu entro, cara.
Já foi sondada pra algum?
Já fui sondada. Já fui sondada pra esse aí.
Pra Fazenda?
Já fui sondada e fiz até entrevista. Fui sondada e fiz também um pra aquele da França. É, pagava muito pouco e era pra ficar na floresta, então...
O da França.
O da França, que é Aventuras, Aventurier se chama.
Teve um na França também que você participou, não era bem o reality, era um programa.
É meio reality, aqui. Você fica uma semana, Fort Boyard, você fica uma semana, você fica uma semana no forte,
né?
pega carro, imagina um forte, muito irado.
E a gente tava com sangue nos olhos, assim, ela foi pra cima mesmo.
São provas radicais, né?
Meu
São
Deus,
duas equipes, uma contra a outra,
só
de artistas.
Gente muito conhecida e tal, eu tô ali no meio, cara, super legal. Mas tudo que eles colocavam pra mim é de altura. Porque eu falei assim, ó, altura você gosta? Eu falei, gosto. Mas quando você bota gosto, aí ele entende que eu tô
mentindo.
Aí botou só altura pra mim pular disso, pra mim ficar em cima.
Meu Deus.
Foi horrível, eu morro de medo.
Teve também, na Copa, você teve um programa especial que você era apresentadora, né?
Lá na França.
Eu amava esse
lindo,
programa.
Lindo, né? Só artistas também.
Casa VIP.
Foi com o Safi Nebu, esse é meu ex-noivo. A gente namorou 3 anos, ele é um grande diretor, faz filmes incríveis, né? Gerardo Pardieu, ele já dirigiu, ele dirige muitos filmes legais. E aí eu tive essa ideia de criar, vamos criar um programa que fala da paixão dos artistas. Minha filha, quando tu não tem dinheiro, tu inventa tudo pra trabalhar. Aí eu criei vendi pro Catar, que é o Beansport do Catar, eles têm muito dinheiro. Catar e China são o que tem mais grana, que investe no mundo. E aí vendi pra uma grana muito boa e fiz um programa muito bonito. As roupas eram bonitas, a produção era top, eu aprendi, eu tinha que saber tudo de futebol, tudo. Foi horrível por isso,
porque
eu gostava.
Legal, o que eu acho legal da Gi...
também sei nada de futebol.
O que eu acho legal da Gi é que tudo que ela faz, seja na música, seja na atuação, apresentando o programa... É que, por exemplo, eu vou puxar aqui as músicas. Ela sempre coloca alguma letra, alguma coisa em português, alguma coisa em francês.
Não esquece a sua raiz.
O programa, esse dos esportes.
Casa VIP.
O Casa VIP. Ela ia assistir os jogos do Brasil, levava a galera gringa. Pra
Brasil e França.
Brasil e França.
Os jogos que você assistiu.
Com os looks maravilhosos, caipirinha, tudo.
Gente, e só atores assim que ganharam o César. São monstros do... Tipo assim, Tony Ramos lá. Uhum. Tipo, são... Imagina... interagir com essa gente.
Teve também...
Eu morria de medo, mas eu fui, entendeu?
Teve também o Miss Bikini Rio.
Tem o Miss Bikini Rio, que eu apresentei aqui. Foi da...
Que isso?
É um reality show que ela apresentou. É, tipo, tinham duas modelos.
Pra
como elas,
gente, bumbum, ela, gente.
Como elas aprenderem a agir como brasileira.
É Miss Bikini, né? Miss Bikini Rio.
Foi nesse som que eu vou curtir.
Tudo.
Nesse clima eu vou me acabar. É no verão, Brasil e festa. Eu cheguei pra ficar.
Ela
falei pra você.
Eu ia arrasar.
Passo mal, que ele sabe tudo.
A Gi às vezes se envolve com isso de música.
Depois vai pra outra coisa.
É. Mas música, não, música você tipo gosta. É um
por causa
hobby.
Da dança, né?
É.
Tipo assim, eu fiquei percebendo que quando a gente dança mais novo, assim, não que eu tô antiga, mas a gente tem um gingado mais bonito. Aí vai envelhecendo, o gingado vai ficando estranho, né?
Vai
ferruzando.
Tipo assim,
não dança mais igual.
Mas ela fez até o chão, que eu falava, não, por favor. Mas foi bom pra você financeiramente.
Pô, foi o dinheiro que eu vim pra cá, 30 mil euros, pô.
Gi, eu tenho uma pergunta. cadê a música de Jeitinho Sexy?
Jeitinho Sexy?
Jeitinho Sexy.
Ela sumiu. Eu tinha feito, eu tinha pago, não sei o que, que o cara fez. Cadê essa música?
Não sei, em 40 graus. A gente faz umas músicas.
40 graus é boa, era uma música boa,
era,
cara.
Com aquele... Papi, que canta.
Ela tem música com rapper.
Que cantou Gasolina.
Foi a primeira a fazer uma música, um feat internacional.
Tá vendo, Anitta, ela falando que foi ela. Tá vendo, Anitta? Anitta, agradeça a ela.
A gente foi pra Bélgica fazer o lançamento.
Foi.
Hace calor, quando bailamos, só no estúdio.
Como é que é o nome desse ritmo mesmo? Que
é reggaeton.
Então, e a Anitta falando, amor,
eu fiz em 2015.
Tá procurando briga com caminho. Eles vão derrubar o nosso canal.
Para que você pudesse correr.
Eu fiz em 2012.
A gente ama a Anitta.
Eu amo a Anitta. Anitta maravilhosa. Eu já sonhei beijando a Anitta estranha.
Beijaria, Anitta? Você ficaria?
Cara, eu não sei, mas ela é muito linda. Eu admiro a história dela. Beijaria, com certeza. Mas você assim, depende do momento.
E tal, também?
Não, eu já tive uma experiência já.
E aí?
Não Sim. é minha praia, não é.
Mas, tipo, beijar...
Ah, eu adoro mulheres, eu adoro ver mulheres. Eu gosto que as mulheres me olhem. Eu acho bonito uma mulher. O corpo de uma mulher é a coisa mais bonita que existe, gente. Uma mulher incrível, a mulher tem muitos detalhes, assim, sabe? Eu sou, artisticamente falando, eu admiro as mulheres, sabe?
Mas não curtiu. Sim.
Não curti. Não é
Mas
minha
no
praia.
Caso dela, seria uma admiração.
Eu gosto de homem!
No caso dela, seria uma admiração, né?
Tenho admiração muito.
Ela gosta do que balança.
Não, eu acho lindo. Eu acho lindo uma mulher que me paquera, que dá em cima de mim. Eu acho isso... Eu acho válido, sabe?
Mas aí, pra Anitta, você abriria essa exceção?
Depende do alto... Sei lá, como
acho
eu
que é um momento.
É um momento,
né?
Entendeu? Tipo assim, não é.
É que eu tô pensando no corte.
Depende do momento, mas uma mulher que eu admiro, um beijo na boca não ia ser maravilhoso.
Olha, Sim. Será que ela não sabe se ficaria? Poderia fazer um feat com a Anitta.
Até o chão, gente, tá pressão.
Teve outro feat também que o Carlos. Desbloqueou minha memória hoje.
Qual foi?
Foi de 10 motivos.
É porque quando ela saiu do Big Brother, tinham vários fãs que fizeram músicas pra ela. Lá no Piauí tiveram algumas músicas, né? E teve um rapper aqui no Brasil.
Carlinho,
fez...
o que tinha dinheiro ia entrando, eu ia fazendo, Carlinho. Tem que trabalhar, meu filho.
Que era 10 motivos. Ele tinha... Ela é brasileira, 2, tem swing no samba, 3. Não anda, desfila. Você lembra dessa música?
Lembro, cadê ela?
Aí depois você cantava.
Tu as coisas são dela, ela fica, lembra, não, cadê ela?
Tu lembra a sua parte da música?
Eu lembro que eu tinha...
vivo a minha vida sem olhar pra trás, sempre em frente, em busca dos meus ideais. Sei lá.
Não lembro,
né? Eu tô cantando, ela tá sem sorte.
Tinha também algumas pessoas que faziam em homenagem, tipo, tinha um brega lá em Paternidade. Quando eu vi pela primeira vez na TV a sua sensatez, Gisele. Gisele! Como é esse seu jeitinho lindo e sensual, sorriso envolvente e natural.
Só voltando rapidinho pra não esquecer, eu quero a entrevista do meu ex, tá? Do Alex falando de mim.
Eu vou
eu nunca vi, gente, como é possível. Eu quero ver o que tá dizendo ali. Quero ver.
Ó, Manuel Dias quer saber qual é o seu maior sonho.
Eu tenho sonhos todos os dias. Os sonhos mudam, né? Na verdade, o meu sonho é... Ai, cara, é uma pergunta muito difícil, sabe? Porque...
O sonho da semana, né?
Porque... tipo assim, é um sonho, eu tento fazer os meus sonhos em realidade. Então, assim, eu acho que sonho é... Não existe, sabe? Eu quero, tipo assim, eu quero construir uma família, eu quero...
Ser mãe?
Eu não sei, cara. Eu uso o Dio, eu não sei se eu vou... Eu não sei, não, cara.
Manuel é o do
fã-clube. Beijo, Xerri, Manuel. Olha, eu quero ter uma família, tipo, não sei se eu vou querer filho, mas sei lá. Ter uma família, né? Ter mais... ficar mais fixa no Brasil, não voltar mais. Eu não quero mais voltar. Eu quero fazer meu trabalho de atriz aqui. Eu quero me estabelecer aqui. Então, esse é meu sonho. Me estabelecer no meu trabalho aqui.
Uhum.
Né? Então, é isso.
Do momento. Que é aquilo, tipo assim, sonho, você vai realizando, você vai ter
novo. Eu quero ter uma estabilidade financeira. Fazer meu trabalho sem medo de ter que voltar pra Europa de novo. E ficar lá sem papel, entendeu?
Não quer voltar, então?
Só se for pra trabalhos. Porque agora surgem muitos trabalhos pra mim de séries. Pô, eu ganho bem, mas... Aí eu vou sair daqui, por exemplo, eu tô morando aqui agora há 2 anos, as coisas estão começando a funcionar. E antigamente eu vinha, ninguém me chamava, as pessoas estão sabendo que eu estou aqui, então é mais fácil eu conseguir furar a pedra, né? Tipo assim, né?
Você tá fazendo peças.
Tô fazendo peças, né? Com atores incríveis, meu Deus!
Eu vi Alexandre Borges.
Alexandre Borges, beijo, gostoso.
Então, que assim, isso?
É meu amigo, gente. E a mãe dele. A mãe dele é piauiense, gata.
Ah, é?
Então tá tudo em casa.
Tá tudo em casa.
Ó, Juliana Martins quer saber qual desses famosos você pegaria de novo por ter gostado muito da pegada.
O André.
André Bancoff.
Eita, pegaria. Você tava fazendo peça com ele.
Mas não é amigo, mas você pegaria, tipo assim, um déjà vu, como dizem em francês. Um déjà vu, mon amour, avec toi.
Tá, meu
Fica
bem.
A dica.
Aí, ligado. Mara Couro, a gente já falou aqui, mas vamos perguntar de novo. Ela quer saber se você voltaria para o BBB.
O BBB, eu acho que o Boninho nunca ia me chamar, porque teve aquela polêmica da final e, tipo assim... Acho que não rola.
Vamos explicar. A gente citou muitas vezes essa polêmica da final. O Big Brother da Gi era naquele que você ligava, que mandava SMS e tudo.
E votava também pelo site.
E
pelo
no Nordeste, que era pra mim, parou tudo, né?
Pra Gi ficar vencedora, era 0303-1088-0...
gente!
Não, 04. Porque 1, 2, 3 já tava. Eles separaram 4
eu
e 5
vocês,
e a Gi era o primeiro.
Eu amo vocês, eu amo vocês.
SMS para 88404. Tu tá, ficou com a camisa, enfim. Aí, tava lá rolando a final, lindíssima, belíssima, era Gisele e Rafinha.
Uhum. Houve um empate.
Houve um empate. Eu não entendo como é que...
Não existe empate,
se existe,
né?
Um voto a mais, não é empate. Não é. Aí, do nada, o Bial... Gente, a gente vai adiar um pouquinho mais por um minuto a votação, porque deu empate.
Deu e empate. Aí, nesse um minuto, o Rafinha ganhou.
Aí, quando o Rafinha vira, parou a votação. Acabou a votação. Rafinha, parabéns, você venceu. Aí, tipo, oi? Oi?
Não, assim, eu votaria, sim, porque eu acho que eu ia querer recuperar meu milhão, né? Seria bom pra mim, pra minha visibilidade no Brasil, mas eu acho que nunca seria chamada. Mas
e você seria uma gente diferente também.
É, eu sou outra mulher, né?
Uma nova mulher.
Eu sou outra mulher, gente. A gente vai evoluindo, né? Tem gente que encalha, né? Que não evolui, mas a gente evolui. Eu sou outra mulher, eu era muito tímida.
Era muito tímida.
Eu era muito tímida. Gente, eu tinha 20... Gente, eu tinha 23 anos, 24 anos. Eu era um bebê, gente. Pelo amor de Deus.
Tu não tem medo de... Das coisas que estão rolando hoje, de cancelamento, de tudo ser mais rápido, alguma coisa, algum deslize que você fala lá, já tá na internet, porque antes não tinha isso.
Olha, eu não tenho medo, porque se a gente tiver medo, a gente não faz nada. Eu não tenho medo. Se eu falei uma merda, eu vou ter que pagar as consequências do que eu falei, eu vou aprender.
Sim, vai aprender.
Mas
com
aí,
medo.
Se eu ficar com medo de tudo, pô, eu não vou fazer nada. Tipo, eu sou muito recatada, às vezes eu não tenho vergonha de ligar pra um diretor pra pedir trabalho, ou mandar. Tipo assim, eu mando e-mail e tal, mas assim, não é minha índole, sabe? Então, assim, eu vou passando dela. Eu vou tirando esses medos, vou ligando, vou fazendo, então. Eu não, eu faria sem medo.
Eu vou mandar um recado aqui pra uma amiga minha. Natália, você mesmo. Natália me mandou uma mensagem. Olha o nível. Quem é o homem? Ela quer saber quem é o diretor. Natália, eu não sei também.
Eu também não sei. O Carlos deve saber.
Não me incomoda.
Depois eu descobri.
Dê um Google aí, galera.
O povo ficou curioso.
Pior que eu não sei. Pode ser que ela fale depois, assim,
no off.
Não, eu não gosto de expor ninguém.
Tu expôs um monte de gente aqui.
Mas esses, eles são conscientes, né? Do que a gente teve um lance. Então, tô expondo pessoas que tiveram um lance comigo, uma coisa bacana. Mas expor isso, eu expor mais pra dizer pros homens ou mulheres não utilizar o coração das pessoas. Que isso dói.
O
mas
recado foi dado,
é,
né?
Mas isso, tipo, sabe? Assim. Puta que pariu, cara.
Ela tá indignada com essa pessoa. Eu não queria ser essa pessoa de jeito nenhum.
Nem
ela tá pé da vida aqui, ó.
Devolve a calcinha dela. Por favor, devolve. Para de tirar a calcinha dela, devolve.
Será que a mulher dele pegou sua calcinha, pelo amor de Deus?
Só falta ele chegar lá, olha, amor, comprei um presente, bonitinho, uma calcinha com perfume de Kinga.
Ai, vocês são horríveis.
Ai, gente.
Olha, tô rindo muito aqui com essas revelações. Eu vou te falar a real. Eu não torci pra você no BBB.
Obrigada.
Tô falando a verdade.
Foi por isso que ela não
porque
venceu,
eu
Ana,
não assisti o pay-per-view, entendeu? Então eu assisti a edição. E na edição eu te achava muito quieta.
Era, mas eu era mesmo.
É, aí o que me fez gostar de você foram eles dois. Que eles começaram a falar tanto de você que eu Passei a gostar.
Sabe por quê? Porque eles eram como eu, não, eles são introvertidos como eu, eles estão se soltando agora. Mas
eu gostava de Rafinha, Marcão, ficavam só brincando.
O Wesley, não tinha muita confiança nele, o Carlinhos nem falava. O Carlinhos nem falava, o Carlinhos pra falar com alguém. Então, assim, a gente, eu acho que se entendeu. E tinha essa coisa, assim, do pensamento, da vida também. Tinha isso.
Então, mas é porque eu não tinha o pay-per-view. E você acha que também o que pode ter interferido também, né, na sua porcentagem foi isso? Porque muita gente não conheceu você direito. Olha, a edição passava você mais quieta.
É, mas tudo é montagem, né? Qualquer coisa é montagem. Se o diretor que quer te botar um nível bom, ele vai botar. Como um filme, se ele quiser tirar, ele tira. Então, tem essa coisa da montagem também, né? Uhum. Todos os reality shows, assim, se o diretor gostar...
É edição.
Se o diretor gostar e tal, você tá favorecendo. Se não gostar, não favorece tanto, entendeu? Tipo assim, é isso que rola um pouco.
Rolou tipo, quase que um...
Hoje, a galera tem muita vontade, muita gente, de participar do Big Brother. E aí eles pedem sempre uma dica, assim. Quais dicas você daria pra quem quer entrar no Big Brother?
Ah, hoje, cara, tem que ser mesmo, assim, super radical, assim, nas escolhas, no que falar, sabe? Porque as pessoas
hoje... Tem que chamar atenção.
É, tem que chamar atenção. E, tipo assim, às vezes tem que ser estrategicamente mudando de personalidade. Porque hoje em dia você vê que as pessoas fazem coaching. Elas não são elas mesmas. Elas vão se apresentando depois. A gente tem falha. Então, assim, tem muitos esses problemas, né? As minhas falhas era porque, às vezes, eu falava ruim com todo mundo.
Era meio grossa.
Eu era grossa mesmo, entendeu? E aí eu te perguntei alguma coisa, então você jogava.
Eu falava, por que garota cavala?
Teve umas briguinhas, né? Lá.
Sim, não, eu acho entendeu? Que, tipo assim, o desgaste final, emocional.
O desgaste
né?
emocional no final.
Final então, deve ser cansativo mesmo.
Então a dica que eu dou é, tipo, faz a coaching, vai lá falar com o Paulo Vieira da vida. Não tem que ser só você. Hoje em dia não dá pra ser só você. Tá entendendo? Porque senão, por exemplo, se eu for só eu, vou, por exemplo, no Big Brother, eu não bebia. Porque se eu beber, eu já não sou eu, assim, entendeu? Então, assim, é difícil. Tem que ter estratégia.
Tu é amiga de alguém da edição?
Eu gosto da Natália.
A Natália
Cassola. É maravilhosa. Eu falo com ela, a gente fala sempre, se fala. Um beijo, gata. Eu falo com ela e tudo. Ela agora é minha amiga.
Ah, eu adorava a Nath.
Ela era muito...
Gente, eu adorava, sabe quem? Juro por Deus, gente. O Marcão. Gente,
sim, vocês eram muito
amigos. Cara, eu adorava o Marcão.
Agora, aquela mulher dele lá, pelo amor de Deus,
a
não
Tati.
Dava.
Tati Bione. Não, o Marcão
não,
era
Bione já é o nome Bione mesmo. É Biônica mesmo, gente. Pelo amor de Deus.
Ele era muito engraçado. O Aleia também eu gostava. O Rafinha. É. Era aquele grupo que era bem legal. E o Marcelo, você teve treta, depois você tentou.
Eu acertei.
Uma polêmica.
É porque são divergências de pensamentos. Então, quando eu vi que ele já tava muito indo pra maldade, eu já não aceitava. Então, pô, amiga assim, se você briga com seus amigos, não?
É, porque, tipo, a gente que acompanhava via que tu e o Marcelo...
A gente se dava muito bem.
Muito bem, vocês
a gente dançava.
Eram grudados, eram um a força do outro.
Não
assim,
teve uma
tour
que ele falou que tava querendo apaixonado por ele uma hora.
Eu já percebi também, eu fiz alguns vídeos antigos, que, tipo assim, algumas vezes ele me paquerava, eu nem me tocava. Uhum, você tá lindo e tal.
Você era muito na sua.
Eu era muito jovem, gente, inocente. Ele me paquerou bastante, né? Paquerou bastante. Eu nem pensava assim, pensava que era amizade e tal. Tipo, esses amigos, assim, que vêm, né?
Hoje você fala com ele ou não?
Não, eu já tentei entrar em contato com ele, mandei até uma mensagem no Instagram, nunca respondeu também. Eu não guardo rancor. Por enquanto.
Pô, Marcelo, a gente tá aqui, ó, de coração aberto, ela gosta de ti.
Eu não guardo, não. Porque senão você é uma pessoa muito má.
É, a parada que aconteceu foi em 2008, né,
foi.
Gente?
Foi.
Tudo que aconteceu lá já passou,
já passou
né, gente?
Passou, gente.
Foi Quem ainda estiver remoendo isso, vai se tratar.
A gente tem, todo dia a gente escreve uma nova página, que ela já foi.
Sim.
É isso aí.
Se arrepende de alguma coisa que aconteceu lá no, na edição, na casa?
Eu me arrependo, cara, de não ter me posicionado mais. Da minha timidez, né? Porque a gente perde bastante coisa com a timidez. Eu trabalhei isso bastante depois. E de ter dormido um pouco mais, sabe? Essas coisas.
Vou falar a verdade. O povo falava muita coisa. Ah, por que ela tá na final? Ela só dorme, só fica...
Mas o Rafinha também. O Rafinha também.
Sim, mas o povo puxava teu saco.
É, porque...
Mas ele aparecia mais na edição.
Porque ele era mimosinho, essa coisa toda.
Ele brincava.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês que nunca ninguém falaram sobre o meu cabelo. Gente... Meu cabelo, eu sempre tomava banho, falaram que eu não tomava banho. Na verdade, eu tinha escova, que eu queria que durasse a semana toda, porque eu achava linda a minha escova. Meu cabelo tava horrível e eu não molhava o cabelo, mas eu tomava banho. Aí então saiu como se eu não tivesse tomado banho. Mas eu sempre banhei, sempre fui limpinha, entendeu?
Tinha essa polêmica.
Mas o cabelo é porque... Não, na, no, Na França, por exemplo, quando você faz uma escova, você dura 4-5 dias com a escova, entende? Então, eu queria ficar com a escova mais tempo. Eu acho que eu passei mais de uma semana, não foi, com a escova?
Foi uma semana.
Uma semana. Pois é. Pô, o que é uma semana? Aí dizer que eu não tomo banho, que eu sou igual a Vitube? Pelo amor de Deus.
mas é porque o povo veio com aquele negócio. Tipo, como a Gi veio da França, o povo tem a mania de falar que francês não toma
francês
banho.
Francês não toma muito mesmo?
É sobre também a Playboy, por exemplo. Não, tem francês que... Cara, eu namorei com os franceses, ele toma banho 2 vezes ao dia, de manhã e à noite pra dormir. Agora, tem francês, amor, que eu já fiquei com a nhaca. Minha filha, eu falei, pelo amor de Deus, cara lindo, com a suvaqueira, tudo, fedendo, cabelo
meu
fedendo.
Deus.
Cara lindo.
Mas
tem uns que não banham, tem uns que não banham.
Por causa do frio.
Lava um negocinho lá, rapidinho. E
no
tipo,
frio.
No frio. Pum,
tira
joga,
só o queijo pronto.
Meu Deus.
Não, mas... francês, infelizmente, tem essa má fama, né, de que não toma banho.
Mas
não, tem o Max Peterson, não sei se vocês conhecem, que também é um nordestino, que ele mora ainda lá na França, ele mora em Paris.
No metrô, né?
Ele ficou famoso exatamente fazendo esse vídeo falando do fedor, do mau odor dos franceses, que quando chega o verão, é uma coisa assim que você não aguenta.
É tipo como a Playboy, por exemplo, a polêmica da Playboy, também porque eu deixei cabelos, falou que eu era como a francesa, que não me limpa, que não limpa.
Falta
de higiene. Não. Na verdade, eu era muito complexada com essa parte minha, então eu fiz os cabelos pra não mostrar o meu sexo, entende?
Foi golpe.
Segredo.
Foi golpe.
Lembra quando eu citei aqui? Eu não lembro qual foi o programa.
Achei espertíssimo.
Foi
ou
a Laura.
Então, eu pensava também assim, ou então eles vão me chamar pra outra, eu tirando tudo, aí eu vou fazer uma segunda, como fez a Sabrina. Então, eu pensei também
achei esperta.
Gi, tu deve ter visto, deve ter assistido. No programa da Laura, eu falei isso, mas eu não citei teu nome.
Eu falei,
tem uma amiga minha que ela fez assim, assado.
Eu falei, danadinho, vou quebrar você, quebrar essa cara.
Pronto,
quando eu ver ele, eu vou quebrar a cara dele.
Gente, mas é muito engraçado que vira e mexe, a gente faz algum apunhado de coisas, assim, um aquecimento, BBB, a gente puxa umas coisas. É muito bom, é muito legal lembrar disso.
Mas eu
bom.
Acho que o tempo só melhorou a gente, porque a gente era feio, viu?
Ah, eu tenho uma coisa pra mostrar, ó.
Meu Deus, o que o dinheiro não faz, né, amiga?
A
amiga, o que o dinheiro não faz?
A última vez que eu encontrei a Gi foi em 2017.
Gente do
não,
céu.
Não, eu falei pra eles assim, falei, vocês vão expor essa foto.
O Wesley que vai expor a minha, não.
Ele vai ser, vai
gente,
mostrar.
Ele vai mostrar a foto que ele tá horrível.
É porque eu não tenho foto contigo dessa época, mas
diretor,
eu não mostraria.
Tu nem torcia pra mim, amiga.
Não torcia, falei a verdade.
Olha, eu e a Gisele lá em 2017. Tá pegando aí?
De repente, com o pay-per-view, eu ia gostar, entendeu? É que eu não tinha pay-per-view.
Carlos, a minha tá ruim, mas a do
a
Carlos...
Tua...
Não, eu não vou mostrar.
Vou mostrar sim.
Nossa, eu não olho, ainda bem que
Carlos,
eu não tenho.
Tu melhorou, agora o importante é que está aqui, não é o passado.
É a história, cara.
É a história.
Olha o Carlos.
Volta escuro.
Vou até aumentar
gente
aqui.
Gente do céu, Carlinhos.
Diretor, câmera 1. Olha isso. Olha isso.
Gente.
Agora, close nele, por favor. Olha a beleza.
Dente novo, dente novo.
O galado tá assim, ó.
Dente novo.
Ele quer fazer harmonização, tá, Gi?
O galado tá ali. Nossa, câmera tá ali atrás da câmera, assim, ó.
Ele implica comigo, porque ele não gosta do Cauã Raymond, e eu lembro o Cauã. E daí ele fica tendo essa memória...
fotográfica.
Mas, Gi... A gente quer te agradecer.
Ah, eu que quero agradecer.
Foi ótimo.
Foi maravilhoso.
Ah, agora, se você for pra fazenda, eu vou torcer pra você,
obrigada,
tá?
Amiga. Eu vou pegar uns conselhos contigo, meu amigo, porque você tem um bababá de fofoca.
Deixa a gente cuidando de tudo, das tuas redes.
Deixa. Só não tem o código do Instagram.
Vou contar. Gisele, assim, a gente tem essa amizade íntima. É de um ajudar o outro mesmo, quando tá precisando Wesley, alguma coisa. Carlos, isso aqui. Gisele é a pessoa que mais perde a senha do Instagram dela.
Eu tenho a senha, gente.
Ela não sabe a senha do Instagram dela. No dia que levarem o celular dela, já era.
Não, tem que recuperar seu outro Instagram, né?
Não, já perdeu de vez.
Não, já perdeu.
Aquele acabou mesmo?
Acabou.
É o que tinha mais seguidor, né? Mas era o que tinha mais seguidor, né?
Tinha 200 mil seguidores, gata. Perdi tudo. Sabe quem foi que fez? Teve um que foi um hacker, que foi agora recentemente, mas o outro, o primeirão que eu tinha 200 mil, foi um ex meu, com raiva, que apagou.
Safado,
cara. Filha da puta. Nunca
Nossa,
dei a senha.
Você tá muito cagada com homem.
Tô,
hein? Meu
cara,
Deus
vou
céu.
Fazer uma lavagem.
Banho de sal grosso.
Eu acho que...
Fala com Lúcia, sua amiga. Pega
do pescoço pra baixo.
As coisas. Fala com Lúcia.
Cara, porque ele me ajudava no Instagram em 2012, por ali e tal. Ele ajudava, eu tava com 200 mil. Aí eu terminei com ele, assim. Ele me ajudava mesmo a botar o que era mais bonito e tal. Meu amor, eu terminei com ele. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, a minha conta tava apagada. Eu falei, meu Deus. E só ele tinha a senha.
Cara, a gente nunca tem senha. Ela vem e fala assim, Carlos, qual é a senha do meu Instagram? Eu falo, não sei, você não me passou essa.
É.
Eu,
Foi quando isso?
Foi em 2012, 2013. Quando eu voltei, quando a gente tem essa foto aí que eu vim de Paris.
Não, então foi... Ah, então é que eu tô pensando.
É que ele é esse mesmo.
Sei
quem é. E aí, o Wesley sabe. Okay. Pelo menos esse ele sabe, da calcinha não sabe. E aí, cara, eu comecei a fazer esse outro que eu tenho. Aí um hack entrou de novo, mas dessa vez deu pra mim ajeitar. Por isso que saiu na internet. Deu pra mim pegar e mudar automaticamente.
E agora... Ela tá sem a senha de novo, mas ela tá usando.
É, mas vai
mas
dar certo.
Mas vamos recuperar isso.
Vamos, vamos. Eu agradeço muito, tô muito feliz de estar aqui, como eu falei antes. É, eu vou entrar na história, né, do Vai Desmaiar. Vocês estão arrasando nas redes sociais. Vocês estão saindo em tudo. Vocês são incríveis, assim. Continuem, não briguem aqui dentro. Continuem amigos, entendeu? Vocês três, porque... Não, ah, todo
a
grupo,
gente
né?
Briga, mas a gente briga dentro também. Mas a gente não briga mais.
Aí volta. Aí, então é isso, eu quero agradecer o convite. Eu me senti super bem, né? Porque eu não conto tudo, assim. E eu me sinto bem, assim. Mas eu fico com frio na barriga. Eu falei, que vai... Fiquei.
Eu falei, Gi, mais calma. A gente conhece. Ninguém vai querer te prejudicar.
Me prejudicaram mesmo assim. Mas tudo bem.
É, minha filha, como de assessoria, a gente pensa assim, meu Deus. Falou umas coisinhas a mais aí, mas tá tudo bem.
É sobre isso.
O Vai Desmaiar é sucesso.
Amém.
É isso aí.
Você despede falando algo em francês? Pro...
Mes amours, merci pour tout, je vous aime. Meus amores, obrigada por tudo, amo vocês.
Ai, que chique! Gente, eu tenho que avisar aqui, né? Já,
se inscrevam no canal, ativem o sininho, mais o quê?
Nosso canal, YouTube.
Você comenta, manda pra avó, pra mãe, pra tia, pra tudo.
Nosso canal, YouTube.com.
Pros ex!
Pro diretor.
Então, se a gente for colocar aqui, ó, vamos criar um... Gia, te vendo, né? Vamos criar um grupo com todos
de transmissão.
Ex.
Vamos. Vamos jogar teve uma foto, teve uma música, assim, antes de fechar, teve uma música que falava só de ex, ex. Aí eu fiz uma foto com um monte de ex meu pra falar dessa música. Tu lembra? Tu falou, não posta. Uma música horrível que falava, ex, meu ex, isso. Tinha uma música meu assim.
Foi pro TikTok, tipo, uma
foi pro TikTok, dos ex.
E a Gi queria postar, eu falei, todos... não, Gi. Não é legal.
Pra falar mal de todos.
Meu Deus. Mas tem que falar
de 30
mal
minutos.
Gente, olha só, são 8h36. Às 9 estaremos de volta.
Louco,
nossa, eu tô muito Faustão. Às 9 estaremos de volta nesse canal.
Ó,
para falar da Fazenda.
Sim, youtube.com/vaidesmaiar. Nosso Instagram é instagram.com/vaidesmaiarvd. Lá no Twitter, twitter.com/vaidesmaiar, certo?
Vai ficar registrado esse que a gente fez?
Vai,
ah,
sim.
Legal.
Então, ó, assim quando acaba aqui a live, já fica ao vivo. Lá você pode voltar, pode fazer o que quiser. Mas daqui a pouco a gente entra de novo ao vivo, falando de A Fazenda. A Fazenda 14, que começou ontem, mas já teve pré-estreia anteontem. Então é isso. Toda semana, além do nosso ao vivo aqui com um convidado
mais
que especial, a gente também vai ter.
Agora eu também te amo.
E é isso, Gi, muito obrigado, tá?
Eu que agradeço.
Tô muito feliz. Como eu tô aqui só há duas semanas, então, semana passada teve a Bruna e nada melhor do que essa semana ter aqui.
Gente,
tudo,
você
então...
tá ótimo apresentador, vai roubar até a minha vaga. Você tá ótimo, vocês estão ótimos como apresentadores.
Obrigado, meu amor.
Obrigada,
Gi. Qual a música que a gente vai finalizar?
Rei, requebrando.
Rei, rei, requebrando.
Quem sabe se eu não acho novo namorado aqui, não vai desbarcar.
Gostosa até o chão.
Valeu, gente, obrigado.
Tchau.
Beijo.
Até daqui a pouco.
Até já. Rei, requebrando. Rei.